Fala galera, tá começando mais um Gás 18. Eu sou o Cristiano Zoucas e lá de quarentena, Fernando Ribas.
Pô, cara, tamo aqui sentindo o gostinho do apocalipse.
Esse é um treinamento pro fim do mundo, né, cara?
Putz, grila, cara.
E aí, sua filha já tá boa já?
Já, tá melhor já, tá melhor. Mas a gente tá, cara, os mercados estão vazios, né?
É.
Aqui, a partir de amanhã, eu vou começar a trabalhar de casa. Uhum. Você também, né?
Eu já tô nesse esquema também. É, né? já tô trabalhando já.
As ruas estão vazias, tá sinistro, cara.
Tá, um clima meio apocalíptico mesmo.
Tá bizarro.
É, não, é muito estranho mesmo, assim, você vê as notícias e tal, né? E você acha que, não vai chegar até aqui. Mas, cara, chega. E chega e os números são muito... crescem muito rápido, né?
Muito rápido. Então, muito rápido.
Não, a gente tá... sei lá, duas semanas atrás a gente tava com, sei lá, com 30 casos, 40. Agora tá com 300 e pouco.
Aqui em Toronto, né?
No Canadá inteiro.
No Canadá inteiro, né? É. Sim.
Em Toronto tá com 100 e pouco agora, 120, coisa assim.
Sim. Cara, eu acho que vale, já que tem muita gente ouvindo a gente aqui, eu acho que vale a gente usar esse espaço pra transmitir uma mensagem também, né? Você que tá aí ouvindo a gente, toma cuidado, lave suas mãos. Não pense que isso aí é fake news, é bobeira, que não vai dar em nada. Né? A gente sabe que, obviamente, não tem risco... um risco muito alto de morte, né? Porque, por exemplo, a gente não tá no grupo de risco, né?
Mas a gente pode estar em contato com gente que esteja, né?
Exatamente. Então tem que pensar nas pessoas que podem sofrer com isso aí. Porque, querendo ou não, todo mundo tem um idoso na família, né, cara?
Pois é.
Então vamos agir com cautela aí e levar isso a sério, porque, é claro, né? Eu acho que tem um pouco de exagero, tipo a galera que tá tocando papel higiênico. Eu não vi muito sentido nisso aí.
Muita gente não. Eu entendi o que aconteceu. Na verdade, é que o bicho tava pegando lá na China.
Uhum.
A China é a maior produtora de papel higiênico da Austrália.
Uhum.
E quando começou a crescer os números na Austrália, eles ficaram preocupados que se os chineses não estão trabalhando, logo eles não estão produzindo papel higiênico. Logo melhor estocar papel higiênico. E aí começou essa coisa assim, desenfreada em massa, para comprar papel higiênico. Então, os outros países começaram a seguir o mesmo caminho.
Padrão, né?
Mimetizou o negócio, né?
Sim.
E virou um meme da vida real. E as pessoas começaram a comprar papel higiênico assim, igual maluco. Só que não tem problema de papel higiênico. Papel higiênico é o menor dos problemas, na verdade, né?
Pois é. Não, então, eu vi até histórias aqui em Toronto de briga no mercado por causa de papel higiênico.
Eu te garanto
que tem gente comprando pra revender mais caro.
Pois é, teve um cara nos Estados Unidos que fez isso e deu mal, né?
Pois é. Pois é, mas cara, o recado é: toma cuidado, não acha que isso aí é brincadeira.
Uhum.
Evita ir pra aglomerado, pra show, pra evento, porque realmente é um negócio sério. E a gente não sabe qual é a consequência disso aí, porque é um vírus novo, né?
Uhum.
Eu não sou biólogo nem nada, mas se você quer informação, vou até dar uma dica aqui: procura o canal do Átila, que ele tá fazendo conteúdo muito, com muita qualidade. Ele estuda esse tipo de coisa.
Ele é pesquisador e biólogo, né?
Exato. Se você conhece o Nerdcast, é o cara que participa do Nerdcast, o nome dele é Átila. Bota no YouTube lá, que você vai achar, não tem mistério nenhum. E ele tá explicando de forma didática lá como é que tá funcionando essa história do coronavírus e tal. Eu até vi um vídeo dele legal ontem, que era ele fazendo um chart, um gráfico, assim, à mão mesmo, né?
Uhum.
Ele explicou que a quantidade de leitos que tem em um hospital e por que você não deve ir pro hospital logo de cara se tiver sintoma e tal, porque não tem leito para todo mundo. Então, se todo mundo... porque por mais que a mortalidade seja pequena, a mortalidade pequena num número gigantesco de pessoas não tem leito para todo mundo, né? Então é basicamente isso. Não acho que isso aí é frescura, é fake news, é invenção, porque não é. É um negócio muito sério. Né?
É isso aí, com certeza. Então, depois dessa dica, lave sua mão, lave seu bumbum e viva o SUS.
É isso aí.
Viva o SUS, tá? O SUS agora tá, vai precisar de toda a energia positiva nossa.
E tá na hora da gente voltar a jogar Left 4 Dead, Zoucas.
Ah, vamos voltar. Melhor momento. E ver filme, e ver Train to Busan.
Porra.
Vamos pro nosso recadinho, Nave Mãe?
Vamos embora lá.
Você está ouvindo?
Então, Ribas, essa semana lá no nosso grupo secreto do Hangar 18, no WhatsApp, o pessoal postou uma imagem aí que tava viralizando entre grupos de ufologia, né, no WhatsApp. Tem, não sei se você sabe, mas tem 1 trilhão de grupos de ufologia, né?
Não, eu sei que tem, mas...
Tem dos mais céticos aos mais believers, mais espiritualistas, né? E aí acontece.
Tem de tudo, né, cara?
Tem de tudo. Tem só de reptiliano, tem só de Anunnaki. Você pode escolher o grupo. Qual gosto que você quer, né? E aí acontece, postaram lá no nosso WhatsApp essa informação falando que um disco voador caiu na praia de Tabubá. Eu acho que você fala assim, Tabubá, no Ceará.
Tabubá. Olha aí.
Não sei se é Tabuba ou se é Tabubá. Pode ser que seja Tabubá, lá no Ceará. E o pessoal falou, não, acabou de acontecer, uma nave caiu, pegou fogo, não sei o quê. Aí mostra uns coqueiros, assim, um afogaréu, assim, atrás de uma espécie de um muro, né? Você não consegue ver o que que é, só vê a iluminação. E uma outra foto, parece uma estrada com um disco voador em cima de uma caminhonete, passando rápido, assim, totalmente desfocado, mas você consegue perceber o formato do disco voador. E aí, caraca, além disso, botaram vários áudios lá de uma senhora falando que caiu, não sei o quê. Só que, assim, bastou 2 cliques no Google pra perceber que isso era fake news, né? O que acontece é que a galera... A verdade é que ninguém procura saber a verdade, né? E a galera que curte um sensacionalismo, um programa do Ratinho, já fica, né, se delicia, né?
Sim, total.
É. Pois é, então, cara, tem essa foto aí... É, que é do disco voador dentro de um caminhão. É uma foto de 2012, que parece que foi um caminhão que tava levando uma tampa de um... Eu não sei se era um reservatório de água grande, e a tampa parece um disco voador. Tem várias tampas dessas.
Acho que eu já vi essa foto, cara. É, eu acho que essa foto não é meio estranha, não.
Pois é, uma tampa de bueiro gigante. E o pessoal falou, na época, em 2012, já se falava que era um disco voador que estava sendo carregado por um caminhão. O que é muito estranho, né? Você tem um disco voador, você levando um caminhão aberto para todo mundo ver na estrada.
Sim.
Né? E aí a outra foto do fogaréu é de 2019, que foi um incêndio em umas casas que teve na Praia da Pinheira. Onde é que fica a Praia da Pinheira? Foi em Florianópolis.
Foi
em
Floripa?
É, Florianópolis. Parecia que tava tendo um... pegou fogo lá, alguém tirou foto. E o cara usou essa foto pra falar que foi a foto do disco voador que caiu. Então, assim, só pra avisar vocês, se vocês virem essa mensagem aí, agora você pode falar que o Hangar 18 falou que é fake, então é fake. Tem o selo ao contrário do Imbaúra, o anti-Imbaúra. Tá? De anti-embaúra de fake news.
Sabe o que tu me lembrou, cara? Teve uma vez que eu dei uma trollada na minha família. Eu peguei uma foto do Will Byers, do Bagulho Sinistro.
Sei.
Garotinho lá. Uhum. E fiz um cartaz e botei: esse menino está desaparecido. O Facebook vai doar 50 centavos pra cada like que essa foto tiver.
Ih, pra família, pra família dele,
pra encontrar ele. Cara, minha tia compartilhou. Putz, cara.
Pô, os boomer adoram isso, né? Minha mãe também compartilharia. Não pode ver uma foto de uma criança desaparecida que acredita na hora.
É, sim.
Esse, lembra daquela do cachorro com uma mortadela na cara? Aí esse cachorro está com uma doença degenerativa que irá matá-la em poucos dias.
Pois é.
A cada like você dará $1. E era um cachorro só com presunto assim em cima na cara dele, assim. O cara jogou um presunto, tirou uma foto. E é isso, cara. Esse é o mundo que a gente vive hoje. É coronavírus e fake news.
É. Aí um troço que é sério, né? Que é o coronavírus, a galera acha que é caô.
Que é, pois é. Que é.
Mas o cachorro com a mortadela na cara é de verdade.
Pois é. Só pra avisar que semana que vem a gente vai falar de um caso brasileiro, que é até um caso curtinho, já tô dando meio spoiler aqui, porque eu quero falar o seguinte: junto com esse caso, a gente descobriu mais uma informação que, pelo menos, eu não sabia sobre o nosso caso mais admirado e mais amado aqui do Hangar 18, que é o caso da dona Mariquinha, dona Maria Sintra. Sim. Sim. Então a gente descobriu mais uns detalhes aí que são importantes aí pra investigação do caso. E a gente vai falar na semana que vem, então aguarde aí.
Sim.
Então, sendo assim, vamos para o nosso relato do dia?
Vamos lá.
Você tem visto coisas estranhas pelo céu? Bagulhos sinistros acontecem com você constantemente? Mande pra gente o seu relato para o nosso WhatsApp, pelos telefones.
Mais um 647-884-3958.
Ou mais um 647-830-0422.
Seu relato pode aparecer aqui no nosso podcast. E se você quiser ficar anônimo também, não tem problema nenhum. A gente pode inventar um nome pra você fictício.
Ou botar até aquela voz de pato do Fantástico.
Exatamente.
E lembrando que esse relato não precisa ter necessariamente acontecido com você. Pode ter acontecido com seu irmão, com sua irmã, com seu tio, com seu pai, com sua mãe. O importante é que você mande esse relato falando o seu nome e da onde você está falando.
Então, Ribas, o nosso relato de hoje é do nosso ouvinte, o Léo Rodrigues, que parece que ele mora lá perto de Salvador, não é isso?
Isso, ele mora a 60 quilômetros de Salvador e ele é do podcast Rolando Histórias.
Pô, que legal, que é um
podcast de RPG.
Exatamente. RPG, pouca gente sabe, mas eu tenho uma longa história com RPG, eu gosto muito de RPG, mas até tem uns 15 anos que eu não jogo RPG, então eu tô aberto aí a convites, hein, galera?
Isso aí. E eu nunca joguei, tô esperando você montar a nossa aventura aí.
Pô, eu preciso comprar os livros primeiro, preciso estudar de novo D&D pra gente... É muita coisa, é muita regra, cara. Pô, eu não tenho como lembrar de tudo. Então, parece que o Léo, ele teve esse avistamento algum tempo atrás, mas ele também, na verdade, ele conta dois avistamentos, né? Um com ele e um outro que aconteceu com o avô, não é isso?
Isso, isso aí. Vamos ouvir aí, depois a gente comenta.
É, beleza, vamos lá.
Olá Zoucas, olá Fernando. Primeiramente, gostaria de parabenizar vocês pelo conteúdo excelente que vocês entregam, também pelo compromisso com a verdade que vocês têm. Parabéns. Eu gostaria de contar o meu relato para vocês. Ele aconteceu aqui onde eu moro há uns 10 anos já. Eu moro a 60 quilômetros de Salvador. É uma cidadezinha bem pequena. Depois da minha casa, só tem mato. Antes da minha casa, tem uma casa de veraneio, né, que os vizinhos só veem feriadão e férias para curtir, e mato. E na frente da minha casa tem uma casa e mato. Beleza, a gente sempre teve cachorro, né? Por conta de ser um lugar isolado, é importante você ter o cachorro por segurança, mas fazendo barulho, você parece uma coisa estranha, um animal e por aí vai. E os nossos cachorros aqui, eles sempre latiram muito, para qualquer coisa, parecem um cavalo, eles ficam latindo pra caramba, um porco espinho, se a folha cai da árvore, enfim. Mas teve uma noite que eles estavam latindo mais do que o normal. E não era tarde, eram umas 7 horas da noite. E eles latindo, latindo, latindo. E eu e meu pai fomos ver o que era. E eles estavam olhando em direção ao terreno vizinho à casa que tem em frente à nossa casa. E a gente estava olhando lá, no meio da floresta, tentando ver se tinha alguma coisa, algum bicho. Não percebemos nenhum movimento até que apareceu uma luz muito forte. Parecia um holofote. Um holofote de estádio, de futebol, um holofote daquelas picapes gigantes. Tem filme americano, sabe? Tem aqueles holofotes em cima. E é uma luz muito forte. E ela tava vindo de lá na nossa direção. E a gente tentou ver, a gente... Ô, vizinho! E o vizinho não respondeu. Esse vizinho morava em casa e ele saía sempre. Mas ele ia com a lanterninha dele, ele não tinha um holofote gigantesco daquele. Passaram-se alguns segundos, não sei se chegou a dar um minuto ou dois minutos... E a luz apagou, e a gente procurando, não tinha nada ali, não vimos nada, não vimos ninguém, não vimos movimentação nenhuma, e isso nunca mais aconteceu de novo. A gente não sabe como explicar, era uma luz redonda, ela tinha um formato redondo, né? A origem dela parecia ser uma lâmpada redonda, mas a gente não sabe dizer o que era, o que gerou essa luz, como gerou essa luz, de onde veio, de onde não veio, e ela nunca mais voltou, nunca mais aconteceu. E esse é o que aconteceu comigo. A família do meu pai, a minha tia e a minha avó, alegam de pé juntos também já terem visto OVNIs lá no Rio de Janeiro. Elas moravam em Ipanema, lá para os anos 80, isso. E a minha avó estava na janela e ela viu os OVNIs, né? E chamou minha tia e falou, rápido, corre aqui. E quando ela chegou, ela viu também, as duas viram a mesma coisa. Chamaram meu avô, que também viu. E todos eles alegam que com certeza existe vida alienígena, porque o que eles viram foram discos voadores. Eu não estava lá, eu não sei, mas é o que eles alegam de pé juntos e são da minha família, não tem motivo pra mentir. E OVNIs a gente vê sempre, né? OVNI é uma coisa bem comum, na verdade. Mas a gente não tem como ter certeza se eram discos voadores e nem o que era essa fonte de luz. Bom, esse é o meu relato, muito obrigado e continue fazendo o excelente trabalho que vocês fazem. Abraço!
Então, Riba, o que você achou aí desse relato do nosso amigo Léo?
Pô, cara, eu achei bem legal o relato dele e a gente até dá pra comparar com alguns relatos que a gente já recebeu aqui, inclusive.
Uhum.
Teve um que eu acho que é do João Mitchells, que é nosso amigo lá, que tá no grupo, é nosso apoiador também.
Isso.
O relato dele foi bem parecido com esse.
Uhum.
Não sei se você lembra, só que ele, no relato dele ele tava em casa. O relato do Léo, ele já... Foi uma coisa que aconteceu lá de fora da casa e o cachorro que deu o sinal, né?
É, pois é, esse lance do cachorro é engraçado, porque geralmente não só os cachorros, mas todos os animais, né, dão algum tipo de sinal.
Sim.
E em outras situações é o contrário, né? Eles ficam calados, né? Por exemplo, o caso do chupacabras.
Pois é.
Mas o mais engraçado, assim, mais bizarro, né? É que essa luz, cara, é um negócio que, assim, que me tira do sério, porque eu queria ver essa luz. Assim, eu já vi quando era criança, mas eu queria ver de novo, porque o pessoal fala tanto que é uma luz tão diferente, né? E realmente eu queria entender melhor essa luz, né? A luz material que o pessoal chama.
Pois é. Não, ele falou que parece luz de holofote. Luz de holofote é um negócio muito forte, né, cara?
É muito forte mesmo. É, eu tenho pra mim, assim, um negócio que não é uma certeza, não é que eu estudei isso, não, mas vendo todos os relatos e tal, eu tenho pra mim, eu, Cristiano, acredito que quando você vê um OVNI, mesmo que à distância, eu acho que eles também estão te vendo, cara. É, dá pra contar na mão, assim, os casos que o cara, que o extraterrestre ou a nave foi vista antes, né? É, acho que o mais famoso de todos seria, sei lá, o OVNI da Turquia, né? Que o cara conseguiu filmar e tal. Eu acredito que...
esse vídeo é muito sinistro, né?
É, eu acredito que nesse caso aí eles não estão vendo o observador, o cara filmando. Mas na maioria dos casos, eu acho que quando você vê um OVNI, eu acho que ele também já sabe que você tá ali vendo ele. Eu acho que é por isso que ele libera ser visto, entendeu? É um negócio que, assim, realmente é o maior mistério pra mim da ufologia. Além das perguntas, né, de onde eles vieram, por que eles estão fazendo aqui, essa pergunta de por que que eu tô vendo você se na maioria das vezes você não quer ser visto, né? Um negócio que não faz sentido, sabe? Ah, às vezes eu vou aparecer, mas às vezes hoje eu não tô afim de aparecer pra ninguém. Ah, mas amanhã Sim. Pode ser que eu esteja. Um negócio, assim, muito sem pé nem cabeça, né, cara?
É, não faz muito sentido, né? Agora, nesse caso dele, poderia até ser uma sonda, né? Talvez, sei lá.
Poderia ser uma sonda, é. Ele fala que ele viu o disco voador, o avô dele viu o disco voador. Pra você falar que é um disco voador, tem que ter um formato de disco, né? E tem que estar voando. Essas são as duas premissas.
Sim.
É, agora, pode ser um orbe também. Preciso saber quando é que foi isso. Isso é muito antigo. Será que foi época do...
Pelo que ele falou, foi lá no início da década de 80.
É.
Quando ele falou isso, porque foi lá ali em Ipanema e tal. E aí me lembrou muito essa foto bem antiga da Barra da Tijuca.
Uhum.
Justamente por ser no Rio, assim, né? E essa época aí foi uma época bem movimentada pra isso, né? Teve muito avistamento, né? E aí leva a gente a se perguntar o porquê, né? Será que é porque não tinha muito como filmar ou como fotografar? Era mais frequente, agora já não é tão frequente porque a gente tem. Porque todo mundo tem uma câmera na mão o tempo todo, né? Sei lá.
Pois é, eu acho que continua tão frequente quanto. Mas eu acho que realmente a gente não observa tanto o céu, porque a gente tem mais coisas pra se distrair hoje em dia, né? A gente tem celular, tem Netflix, tem computador. A gente não tem. Antigamente se passava muito tempo lá de fora de casa. Porque dentro de casa não tinha nada pra fazer.
Pois é.
Eu lembro da minha infância, eu lembro que em Realengo, meus avós são de Realengo, quer dizer, eles moraram em Realengo por muito tempo. E eu lembro das pessoas todas na rua de noite, todas as velhinhas sentadas do lado de fora conversando. E um negócio que eu vejo hoje em dia, até pela insegurança, né, que tem no Brasil e no Rio de Janeiro, principalmente. Então as pessoas não passam muito tempo lá olhando para fora, é mais olhando para dentro. E acho que isso contribui. Mas acho que, assim, eu acho que, baseado nos relatos que a gente recebe aqui, mostra para mim que ainda tem bastante coisa aí sendo vista. Tem bastante caso, acho que, acontecendo. Não digo bastante, mas tem um caso ou outro acontecendo. Mas talvez por ser uma coisa assim muito distante, assim, dos centros, uma coisa bem interior, assim, acaba que a gente não fica sabendo, né? Hoje em dia, os próprios grupos de ufologia também não estão tão voltados assim em pesquisa de campo, né, cara? Que é um negócio que eles faziam muito nos anos 60, 70, 80, até 90. Tinha muita pesquisa de campo, tinha os boletins, né? Todos os grupos de ufologia se juntavam para fazer um boletim mensal ou quinzenal, falando do que foi observado. Eu até falei aqui, né, que é o boletim SBEDV, né, da Sociedade Brasileira de Estudos de Disco Voadores. Eles faziam esse, eles juntavam todos os estudos de todos os grupos do Brasil inteiro e faziam esse boletim para informar as pessoas do que está sendo visto e sendo estudado em relação à ufologia naquele período, né? E não tem mais isso, né? As pessoas não têm também muita vontade de fazer um boletim desse novo. Os pesquisadores, né? Os grupos de ufologia estão cada vez mais morrendo, cada vez mais. São pouquíssimos, né, os que ainda sobrevivem. É, alguns grupos novos também são voltados para um outro estilo de ufologia, né, que às vezes é uma ufologia mais mística, ou então a parte mística cresceu muito, entendeu? E a parte mística é uma coisa que é um estudo para dentro do ser, né? E enquanto a pesquisa ufológica é uma pesquisa de campo, uma pesquisa que você é mais social, você tem que entrevistar a pessoa que viu, você tem que gravar e tal.
É um trabalho absurdo, né? É um trabalho...
Tem que gastar dinheiro pra ir lá, né? Chegar
até... Exatamente. Não é um negócio... Cara, você tem que gostar muito, assim, pra ser um fólogo de campo, assim, né, cara?
Pois é.
Porque você tem que investir seu tempo, que o tempo hoje do ser humano é escasso, porque você tem coisa pra caramba pra fazer.
Pois é.
E assim, uma pessoa adulta que leva uma vida, que trabalha, não importa qual tipo de trabalho que faz, desprender um tempo pra isso, cara, é um negócio difícil, cara. Quem faz isso hoje é um herói, cara, basicamente, porque... Tem que se desdobrar, não tem muito jeito, né?
Sim, com certeza.
E o que mais tem é o fólogo de Facebook, né, cara? De WhatsApp, né?
É, assim, eu digo assim, ao mesmo tempo que é bom, né, a informação ser rápida, você tem informação chegando 24 horas naquele, no exato momento que acontece, também a gente tem, por exemplo, essas notícias aí, tipo fake news que a gente apresentou hoje, né? Fica muito fácil também enganar também, né? É, não tem um filtro. O problema é o filtro, né? O problema não é o conteúdo, o problema é o filtro da pessoa. Então.
Você me lembrou aí, falando de grupo, antes, sem querer te cortar, e bem rápido, comentário rápido. Tinha um grupo de Facebook que eu participava até sair, porque era muita abobrinha, era muita. Enfim. E aí, cara, postaram uma foto de um avião lá, avião comercial. Com um amassado de mais ou menos uns, sei lá, 60 centímetros no bico. E a galera falando que o avião bateu no disculpador, bateu no OVNI. Sabe? Aí eu falei, gente, isso aí é coisa de pássaro. Pássaro faz isso. Aí a galera, pô, mas tem que ser um pássaro gigante pra fazer isso. Não, cara. A galera não se liga. Que é física, simples. Sabe? Um avião a. Sei lá, qual a velocidade de um avião? 800 km por hora?
É, por aí, eu acho.
É alguma coisa assim, né? Se não for, me perdoa o erro aí. Mas um avião bate num pássaro nessa velocidade, faz um estrago absurdo.
Tem história de pássaro que atravessa o vidro do avião, mata, sei lá, o piloto e tal.
Teve um caso famoso do Rio Hudson. O avião caiu por causa de pássaro.
Pois é.
Porque entrou lá pombo na turbina, não sei se foi pombo ou se foi um pássaro maior, tá? Mas
acho que foi um ganso, né? Sei lá.
Acho que foi, não, inclusive tem isso também. Até eu entrei nesse grupo lá, eu falei, gente, aqui no Canadá, eu moro no Canadá, isso foi uns 2 anos, mais ou menos. Aqui no Canadá tem ganso. Os gansos andam na rua, eles voam. Um ganso desse pode derrubar um avião, sabe?
É, sim, com certeza.
E a galera lá acreditando piamente que bateu um.
Não, se fosse um disculpador, se fosse um disculpador voando na passagem que ele voa, batendo no avião, o avião ia virar pó, não ia sobrar nada de avião.
Pois é. Né? E tu acha mesmo que o disculpador ia bater num avião? O cara não tem um sistema de radar, uma coisa assim, pra saber que tá vindo um avião?
Pois é. Vai saber. Vai saber a tecnologia dos disculpadores também.
Pois é.
Bom, vamos lá conversar com o nosso amigo Jacaúna, tá esperando a gente aí.
Tá.
Ele tá lá aguardando, né, pra ser liberado lá da prisão. Do pra gente cativeiro. Falar sobre. Do cativeiro. Pra falar sobre alguns filmes de extraterrestres. A gente falou sobre vários filmes, mas não Sim. tem como falar todos, né? Mas de qualquer forma, vamos lá, vamos puxar a conversa com ele então.
E só pra lembrar que esse foi um episódio bastante pedido pelos ouvintes, né?
Ah, sim, tem
a galera pede há bastante tempo. Pô, faz um episódio sobre filmes.
Pois é, e eu queria agradecer de novo o pessoal do lado do grupo do Hangar 18 no WhatsApp, que eles que mandaram pra gente uma primeira lista de filmes pra gente falar. Então a gente seguiu a pauta da galera de lá, valeu?
Isso aí. Você está ouvindo? E aí, Zoukas? E aí? Depois da participação do Power Ranger branco, qual é o Power Ranger que tá aí hoje de novo? É o azul? Acho que é o azul, né?
Não, acho que é verde. Tem que chamar quando ele
é chamou... verde?
É, que é o segundo, então. Né? É o segundo, junto com o branco, tem que tocar flautinha, aparece o nosso amigo Jacaúna. Seja bem-vindo.
Opa, e aí, gente? Eu acho,
aí,
engraçado, acho engraçado em Power Ranger, que o Power Ranger branco e o verde são os mesmos.
São os mesmos.
Só na versão americana, na versão japonesa, lá original, eles são diferentes.
Exatamente. Mas ambos começam com essa questão, né? Tipo assim, tá dando problema, não tem mais como enfrentar o inimigo, a gente tem que ligar pra eles pra chamar o... Ligar não, né? Que eles vêm do nada, né? Eles aparecem, brota na tua frente.
Mas os Power Rangers não são tipo Lanterna Verde, né? Um cargo. Qualquer um pode ser um Power Ranger verde, por exemplo? Sim,
verdade.
Então,
verdade. O verde, então. Especificamente, eu acho que não. Eu acho que todos eles são assim. Todo mundo é... Chega na hora que for. É que o Power Ranger Verde era vilão, entendeu?
Que a galera vai morrendo, né, cara?
Ninguém morre nos Power Rangers.
Ninguém morre. O Power Ranger Verde era vilão, aí ele fica do bem, aí ele acaba, acho que, morrendo ou sumindo, aí aparece o Power Ranger branco, entendeu?
É isso aí.
É tipo o Gandalf, né? Evoluiu.
Vai indo assim mesmo. Ele sai o green, vem o branco.
É isso aí. Então, gente, como a gente falou anteriormente, hoje a gente vai fazer um episódio sobre filmes de extraterrestres. Eu quero só saber o seguinte do Jacaúna. Vamos falar só de filme bom ou a gente também pode falar de filme ruim?
Rapaz, pode falar de filme ruim, porque o filme ruim pode ser bom pra alguém.
É isso aí. Gosta que nem braço, né?
Eu, por exemplo, adoro filme ruim.
Gosta igual braço.
Gosta igual braço. Tem gente que nasce sem, né?
Tem gente que tem gente que não tem.
Exatamente. Então vamos lá, Ribas, qual vai ser o primeiro filme que a gente vai falar?
Então, pra mim, cara, acho que a gente tem que falar primeiro do Contatos Imediatos de Terceiro Grau.
Pô, já começar já com uns
já começar já todos. Com pé na porta já.
Beleza.
Ô, Jaca, tu viu esse filme aí?
Assisti.
Mas você assistiu recentemente ou na época que tava no auge?
Não, assisti já tem...
Bastante tempo?
Já tem, bastante tempo. No auge não foi não, mas já assisti bastante tempo.
Você tá dizendo Contatos Imediatos de Terceiro Grau, que foi esse que é anos 80, né, cara?
Anos 80.
Pois é. Só pra quem não conhece, eu vou dar aqui uma pequena sinopse, né, do Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Foi um grupo de pessoas, eles tentam entrar em contato com essa inteligência alienígena. O cara, o personagem principal, que é o Roy, ele não só vê... objetos voadores não identificados, mas ele tem uma queimadura, né, pra provar que ele também foi tocado, né, foi escolhido por esses seres. Ele acaba recusando uma explicação, né, porque todo mundo tenta falar pra ele que não, isso aí não foi nada e tal, e ele vai atrás da verdade, e aí como ele começa a se juntar com outras pessoas que também tiveram contato, e eu não posso falar o final, mas é emocionante, e é um filme que aparece...
Não pode falar o final de filme aqui nesse programa? Eita. Ah, não.
Não, então vamos falar. Então vamos falar.
Cara, o filme
então
é de seguinte. 77, cara. Se o cara não viu ainda, pelo amor de Deus.
Então se você não viu, foi mal. Então vamos falar de spoiler aqui. Vai ser liberado então o spoiler, né? Porque a gente tá falando de filme e também tem filme antigo, então vamos liberar geral. Cara, Contatos Imediatos, assim, acho que a maioria das pessoas que gostam de ufologia já viram esse filme, porque é muito clássico, né? E é legal, porque tem uma cena que é do final do filme, quando eles realmente entram em contato com a nave-mãe. Tem o Jacques Vallée, né? E o Jacques Vallée, que é feito por um outro ator, que é um dos personagens principais do filme. E junto com ele, o Alan Hynek. Mas aí o Alan Hynek de verdade, ele aparece lá. É. Isso é bem interessante.
Tem uma cena nesse filme que dava muito cagaço quando era criança, que era a cena do garotinho, cara.
Ah, o garotinho na porta? Quando ele vai
do garotinho sendo abduzido, é. É. Putz, cara, aquilo me aterrorizou na infância.
Não, pra mim a parte pior desse filme é o final dele, quando os ETzinhos Grays começam a sair. Essa parte. E aí aparece aquele bicho grandão, magricelo, que é um Grey alto. É. Nossa, pra mim essa é a pior parte do filme.
Aquele é, sim.
Vou falar pra vocês, eu. Caraca, agora que vocês falaram, tem muito tempo que eu vi esse filme mesmo, tem mais de 10 anos. Apesar de lembrar bem do filme, essa é a parte que eu nem lembrava que apareciam os aliens. Nossa senhora, é verdade, né? Na última cena, quando eles estão indo embora, eles aparecem, né?
É, exatamente.
Que colocaram crianças, né? Sim. Colocaram criança pra fazer os aliens, o que foi muito maneiro.
Pois é, então, parece que assim, além de tudo isso, tem uma cena que não foi pro final, né? Não foi pra edição final do filme, que é eles mostram como é que é dentro da nave. É, parece que o próprio Spielberg não queria fazer essa cena, de mostrando como é que era lá dentro da nave e tal, mas parece que os produtores e outros, a galera da grana, né, que tava pagando pelo filme, queria. Então ele meio que foi obrigado a fazer essa parte. Só que entrou como extra, não entrou no... Depois de uma longa discussão lá, acabou não entrando pra edição final. Graças a Deus, porque essa parte é meio que assim, é meio demais. É legal manter algumas coisas assim, mistério, né? Você não contar tudo. Então, acho que fico feliz que o Spielberg não tenha mostrado essa parte, mas apesar que quem gosta, quem quiser buscar um material extra, consegue ver. Que é depois que acaba, que eles vão embora e tal. É, você tem essa cena aí extra.
Agora tem o seguinte também, a gente falando desse filme, eu lembrei, porque esse filme é de 77, cara, é muito antigo.
Nossa, eu jurava que era anos 80, mas é mais antigo ainda.
Mas aí que tá, quando eu vi, era nos anos 80, porque antigamente quando saía filme, quando lançava nos Estados Unidos, demorava a chegar no Brasil e outros países também, né? Então quando eu vi esse filme aí, cara, eu vi na Globo num domingo à tarde, que a Globo teve um período no início dos anos 80 que não tinha Faustão, e aí era filme e série o dia inteiro. Era série de manhã, aí tinha Profissão Perigo, tinha umas outras lá e tal. À tarde era filme. Era só filme. E aí eu vi esse filme justamente nessa época. Assisti TV aberta. Não vi no cinema nem nada, né?
Essa é engraçado porque os filmes antigamente, né? Hoje em dia eu não sei, porque eu não vejo mais TV também. Mas nem sei se passa mais filme de tarde na TV como passava nos anos 80, 90.
Né? Eu acho que ainda tem Sessão ainda da Tarde, tem? Não? Deve ter.
Passa, né? Passa. Passa Sessão da Tarde aqui no Brasil, sim, passa. Aí, mas hoje em dia a Sessão da Tarde é só filme Água com Açúcar. Sessão da Tarde, né, dos anos 90, os ouvintes vão saber disso, passava Robocop, sabe qual é?
Putz, era
Robocop sangue, é tiro na cabeça, né, cara?
Exato, sangue, tiro na cabeça, passava Robocop, mas da mesma forma que passava K9000, sei lá, aquele do cachorro policial.
Não tem nada a ver com o filme de alienígena, mas a cena do Robocop do Murphy sendo assassinado, pra mim, é uma das paradas mais violentas do cinema até hoje, cara.
Pesadíssima. Depois tem a cena que o cara enfia a barra de ferro no peito dele, sai sangue pra caralho. Então, assim, é um filme que passava na Sessão da Tarde. Sim. Então, na Sessão da Tarde passava desde filmes como Robocop até o K9, sabe? O cão policial lá. Esqueci o nome do ator que faz um filme, que esse filme, enfim.
Era uma variedade. James Belushi.
Isso, James Belushi. Então passava de tudo. Passava de tudo.
Memória boa, Jaca, aí, ó.
Não, mais ou menos, né?
Apesar da idade.
Então, assim, passava de tudo. Então, passar o contato de terceiro grau aí é suave. Tranquilão.
É, sim. Você está ouvindo?
Agora, tem um filme que ele não é tão clássico assim, mas na época... Ele apavorou muita gente porque tem certas filmagens nele que as pessoas achavam que era real, que era do filme Sinais. Lembra do Sinais?
Esse filme é um filme que eu sou incrivelmente fã desse filme. Incrivelmente.
Pô, somos dois então, cara, que eu adoro esse filme.
Eu vi no cinema esse filme com um amigo meu que já é falecido e, cara... Que filme. Até hoje, quando ele passa, eu falo pra Tabata aqui, esse filme é maravilhoso. Desse filme eu tenho muito pra falar, mas depois que vocês falarem.
Pois é, então, o que acontece? Nesse filme, não sei se vocês lembram, mas tem aquela cena de Passo Fundo no Brasil, lembra?
Claro!
É clássico. E eu vi no cinema...
Tem uma Brasília parada na garagem.
É, eu acho um Fusca, alguma coisa assim.
Um Fusca, sei lá.
E aí passa essa criatura, e eu lembro que na época, no cinema, eu fiquei, caraca, será que é real isso? Será que foi uma filmagem de verdade, né?
Não, porque era muito real, porque era, tipo, tudo que a gente vê no cinema que aparece brasileiro, eles botam brasileiro falando espanhol, né?
É, pois é.
Só que nesse filme, não, era português do Brasil mesmo, assim.
Brasil,
então, é. Não, a cena era tipo uma festa de aniversário, dessas que a gente conhece de quando a gente era criança, né?
Uhum.
Um monte de criança em volta da mesa cheia de doce, bolo, e a molecada gritando, olha ali, tá ali, ali.
Tem
um
tá negócio ali atrás, caralho. Tá ali atrás.
Tá ali it's atrás.
Behind. It's behind.
Por que o moleque solta um it's behind, né, cara? Em inglês.
It's behind. É muito bom.
Ele fala isso em inglês? Eu não lembro disso não, hein?
Fala, cara.
Ele fala it's behind.
É o pior que fala, é meio estranho, mas fala.
It's behind, na verdade.
Não, e o bizarro é que o Meryl, que é o irmão do padre lá, do Mel Gibson, né? Ele, porque assim, ele ficou mausaço de cabeça com esse negócio. Então ele tava o tempo inteiro vendo TV embaixo da escada. E aí quando passa essa cena, ele começa a falar espanhol com a TV, sabe? Uhum. Ele fala, move kids, vámonos, vámonos.
Vámonos.
É muito bom, pois cara. É. Esse filme é muito bom.
Esse filme... ele é muito bom, porque ele tem o diretor teve esse tipo de cuidado, colocar uma cena, literalmente, que qualquer brasileiro conhece, né? Uma festinha de aniversário em casa e tal.
É do Shyamala, né?
É, do Shyamala.
É isso.
É, quando ele fez esse sentido, ele explodiu, literalmente. Praticamente, ele sentou no bujão de gás e foi detonado.
É. Ele não, esse sentido de 90, no, acho 98, 97, 98, né? Um negócio assim.
É, eu acho que é.
Eu não lembro de quando é, não. Sei que é um puta filme maravilhoso. E os sinais, é uma coisa que os ouvintes que viram, talvez já tenham reparado, mas quem não viu tem que reparar o seguinte. Apesar de ter Alien, o filme, o roteiro dele é meio maluco, não faz muito sentido se tu parar pra pensar, né? Mas é um filme sobre fé, não é um filme sobre Alien, é um filme sobre fé. Vai falar da fé do padre, vai falar da fé da família, vai falar da esperança... da esposa do padre que morre, tu vai falar, mas ele é padre, tem esposa, é aquela padre americano, padre anglicano que tem esposa, gente. Tipo o padre de Simpson, sabe?
Sei.
Lá do... Então, assim, é um filme sobre fé. O Alien ali é um plano de fundo, porque se parar pra pensar, não faz sentido os aliens terem ponto fraco dele ser água e eles invadirem a Terra.
Dá pra ver do espaço que é só água, né? Pô, pelo amor de Deus, né?
Tem água pra todos os lados. É o Stitch, eles são Stitch, eles não podem tocar na água.
É. Então, agora, tem uma coisa que eu não gostei nesse filme, foi o design do alienígena. Eu achei horroroso. Eu achei que não precisava mostrar também.
Eu acho que era essencial mostrar pelaquela cena do final, entendeu? Mas realmente faltou ali um dinheirinho, porque não é o foco do filme, não era o Alien. Né? Não pois era o Alien, era. Mas o Alien ficou um pouco esquisito, apesar de gostar do estilo. Ele parece estar usando meio que um uniforme, mas quando a água cai nele, queima a pele dele, então o alien tá pelado. É. Eles invadem o planeta Terra nu.
Pô, cara, quando eu penso no chupacabras, vem esse alien aí do sinais na minha cabeça.
Olha só.
Sabia?
Caramba, sério?
É.
Então, o sinais é um filme de fé. Os aliens estão ali com um plano de fundo, né, a invasão, ali como os seres humanos iam reagir, é interessante um bocado, tal, é legal, é curioso, mas é um filme sobre a fé. Sobre a fé em Deus, esperança, é um pouco, tem que analisar um pouquinho diferente.
Sim, não, pô, e o padre meio que tinha perdido o sentido da vida, né, cara? Você vê que
porque a esposa dele foi atropelada, né?
Sim.
É, inclusive, o cara que atropela ela é o Shyamalan.
É, o Shyamalan. Não, aí que tá o lance, a esposa dele não foi atropelada. Ela não foi apenas atropelada, ela foi atropelada e cortada ao meio.
É.
Ela ficou presa na tipo, ele foi lá no local do acidente, ela tava viva ainda, cara.
Sim, porque se o carro fosse retirado, o corpo dela estaria dividido. O que tava segurando a vida dela era o carro pressionando ela contra a árvore. Então a policial chamou ele para ele se despedir. Quando chega lá, a esposa fala pra ele, ó, fala pro Meryl olhar, que é o irmão dela, né? O Meryl era o irmão dela, o cunhado do Mel Gibson.
Sim.
Fala pra Bu que vai ficar tudo bem, fala com não sei o que e tal, e você olhe, você... Não, o Meryl bata com toda a força, você olhe, a Abu vai ficar tudo bem e o menininho alguma outra coisa. E ele não entende aquela frase, e aí todo mundo explica pra ele que ela falou aquilo ali porque ela tava em choque, que ela tava morrendo, não faz sentido, ela tava lembrando de um jogo de beisebol do irmão, que o irmão, o Mary, jogava beisebol. Então, sim, quando, no momento crucial do filme, ele lembra exatamente do que a esposa fala há 10 anos atrás, e ele repete na ordem o que ela fala, e o Mary pega o taco de beisebol e, porra, você fala, porra, até arrepia aqui. Não, um filme sobre a fé. Os aliens estão ali de plano de fundo. Não é importante nesse filme. É legal, mas não é importante.
O que é ótimo, porque é um filme diferente sobre aliens. Isso é bem legal mesmo.
Sim, eu achei bem diferente.
Você está ouvindo?
Tem um filme clássico, né, pra gente continuar aqui, que talvez vocês não tenham assistido, ou talvez tenham, porque tem a mesma idade mais do que eu, que é Inimigo Meu. Lembra desse filme?
Ah, claro, claro.
Sim, sim.
Que é com Dennis Quaid.
Exatamente. Esse filme Inimigo Meu, ele é de 85, né? É um filme de drama com ação, que é uma guerra espacial entre seres humanos e uma outra raça. Que não
interessa, que é muito Star Wars esse início, inclusive, né? As naves parecem os X-Wing.
É, um filme assim de guerra, inicialmente, mas aí que tá, de novo, a ideia do filme não é a guerra no espaço, não é a guerra entre os aliens, mas é um filme sobre preconceito, amizade, sobre racismo, amizade, superar os preconceitos que nós temos. Porque o que acontece? O Dennis Quaid e o alien lá, né, que eu não lembro quem faz ele, acho que é o Luiz
Gossett Jr.
Eles caem no planeta, eles são inimigos, a nave de cada um deles cai, eles são sobreviventes de cada nave, e eles dependem um do outro para sobreviver nesse planeta. E o filme vai desenrolando para uma loucura que a raça alienígena, né, do inimiga do ser humano, todos eles são... qual o nome do negócio que as pessoas podem ter filhos sem precisar...
Tipo hermafrodita,
é tipo,
né?
É tipo cavalo marinho. Tipo cavalo marinho.
É, eles são tipo hermafrodita. Isso é o macho ou a fêmea, não tem macho e fêmea, enfim. O nome do alien é Jibap. E ele... Ele fica grávido, porque ele é da raça dele e tal, e o Dennis Quaid tem que fazer um parto do filho do inimigo, mas eles se tornam amigos ao longo do tempo. Isso é um filme interessantíssimo sobre racismo.
Ele morre, né, quando dá luz. A exatamente, raça deles é assim. Engravidou, a criança nasce e ele morre. É tipo isso.
Eu não lembrava desse detalhe não, cara, mas assim, faz todo sentido. E é um filme muito maneiro. É mais um filme desse que... tem alien, tem espaço, mas o tema é um plano de fundo. O tema do filme não é essa guerra. O plano de fundo é aceitação, é amizade, é entender aquele diferente. Porque eles começam a se questionar por que eles estão em guerra. Calma aí, estamos em guerra por quê? Porque o presidente mandou, qual é o lance? Aí o alien fala que os humanos atacaram primeiro, o humano fala que não, que eles que atacaram primeiro. E eles ficam naquele... Porra, caraca, por que você tá lutando? Você é um cara legal. Então, assim, é muito maneiro, muito interessante, um filme massa. O nome do filme é Inimigo Meu. Muito bom.
Muito bom, muito bom, sim, muito bom, muito bom.
Você está ouvindo?
Ó, vou puxar aqui um outro, que esse pra mim é um dos meus favoritos também, tá no meu top 5, que é o Contato, né? Que foi inspirado no livro do Carl Sagan. É onde conta a história de uma cientista, que é a Jodie Foster, né, e ela consegue captar uma mensagem, um sinal extraterrestre, e ela começa a procurar saber, entender o que é aquele sinal, até que ela descobre que aquele sinal, na verdade, são instruções para construir uma nave espacial, né, uma nave do tempo, uma coisa assim, uma máquina do tempo. E ela acaba, no final, né, do filme, ela fica disposta a viajar, né, pelo espaço. E aí nesse filme fala também exatamente isso que você falou. É um filme que é um plano, tem um plano de fundo assim de extraterrestre, mas é mais falando sobre ciência, religião, né, sobre contato com pessoas que já faleceram e tudo mais, né, que é o caso do pai dela, e vidas em outro planeta, claro, também.
Só vale argumentar que ela não viaja para o espaço, né? Ela entra nessa máquina, é uma viagem isso, mais mental, né?
É, exatamente, uma viagem mental. Na verdade, não deixa claro, né? Tem meio que fica assim, meio nebulosa, assim, mas...
É, eu também achei isso. Ela é uma tecnologia totalmente diferente, os seres humanos não sabem. como é que é, mais ou menos. Então tem um grupo humano que quer impedir que os seres humanos construam isso, porque não querem o contato com essa suposta outra raça. Então os seres humanos têm que defender de ataques terroristas e tal, como vão acontecendo no desenrolar do filme. E a máquina, ela é como se fosse uma bola que ela vai passar, se eu não me engano, nos arcos e cair numa rede. E eles achavam que essa bola, ela sumiria. Essa nave, onde é essa esfera, tipo uma esfera do Dragon Ball, sabe qual é? Aquela esfera de transporte. Só que a esfera cai direto em 1-2 segundos, ela bate na rede e acabou. Só que, esse que é o ponto, ela carrega um gravador, né? E esse gravador, acho que tem horas e horas, 8 horas de gravação, 9 horas de gravação, sendo que a nave passou em 1 segundo. E tudo que ela conta, nada ficou gravado, só ficou gravado 9 horas de estática. Porém,
ou seja, aí, tem um lapso temporal aí, né?
Exatamente. Aconteceu alguma coisa, teve um recorte ali, sei lá, que a velocidade da luz, sei lá, você pode conjecturar, o filme não explica, não é a intenção do filme explicar isso, mas aparentemente ela viajou durante horas, se não me engano foram 8 horas e pouco, 9 horas, e ninguém acredita nela, a não ser aquela galera que esconde isso, fala assim, ó, diz que ela viajou, esconde essas tantas horas aí e morreu o assunto. Fala pra frente aqui.
Sim, e ela fazia parte de um projeto que era tipo o Projeto 7, né? Mostrava isso no início do filme, ela tava buscando por sinal alienígena e tal, e esse projeto dela perdeu o investimento. Parece que cortaram os fundos, ia ser fechado e tal. E aí, em cima do laço, chegou essa mensagem de fora aí com esse esquema pra montar esse aparelho, né? Muito legal esse filme. Pra quem gosta mais de ciência, esse filme aí acho que é a dica, assim, pra quem não assistiu, né?
Pra quem não assistiu, é mais ou menos o seguinte, ela tá nesse programa tipo 7 e, de repente, as antenas começam a receber instruções. E eles, caralho, o que que tá acontecendo? Um sinal alienígena? E, né, todo aquele lance de conferir se é estrela, se é não sei o quê, mas são sinais inteligentes e tal. E depois eles compilam aqueles sinais todos e é um conjunto de instruções. E eles vão traduzindo, as instruções meio que vão se explicando como se traduz, e eles conseguem traduzir em forma de um equipamento. E eles começam a construir esse equipamento. Aí muita gente estava em dúvida, falou o seguinte, que são, se eu não me engano, isso aparece no filme, que eram aliens que queriam invadir o planeta Terra fazendo os próprios terrestres construírem o portal para eles invadirem. As porra assim, por isso que tinha gente que não queria que fosse construído. É uma parada interessante, imagina. Se você tem a capacidade de construir um portal que pode ir do ponto A ao ponto B instantaneamente, você não precisa ir lá e construir. Você pode mandar para uma inteligência, ela constrói e você invade pelo portal. Olha que interessante.
É uma Mas isso aí foi o quê? Foi teoria de fã?
Olha, agora eu não sei. Eu sei que tinha um fato no filme, tinham grupos terroristas que não queriam que a máquina fosse construída. Se eu não me engano, um dos argumentos era que eles tinham medo que eram uma invasão alienígena. Mas eu não lembro agora se isso está no filme efetivamente, não, cara. Me desculpa.
É como se a gente estivesse construindo a nossa própria forca, né? Pra gente se enforcar, né?
Isso, eu não lembro se essa parte foi falada explicitamente, mas eu sei que tinham grupos que não queriam.
Eu lembro de alguma coisa assim também, alguma coisa nesse sentido.
Você está ouvindo?
Tem um outro também que vocês me fizeram lembrar, que também é um clássico, já é um clássico, apesar de não ser tão velho assim, e que também tem plano de fundo para outra coisa, que é o Distrito 9, né? Que fala também muito sobre essa separação de gente das classes, né? E tudo mais. Vocês lembram do Distrito 9?
Lembro.
Cara,
eu vi no cinema esse
filme. Filmaço. Vi no cinema também, filmaço. Esse filme é maravilhoso, cara. É um filme. Tá no meu top 5, com certeza, de filmes que tem a pegada desse diretor, ele é muito, muito dessa pegada social interessante. Ele vai fazer isso muito bem no Distrito 9, que é o quê? Muito mais interessante também porque não é nos Estados Unidos, né? Não isso. É na Europa. É
na África do Sul, né?
África do Sul. Uma nave imensa, alien, imensa, chega na África do Sul, ela vem do espaço efetivamente e começa a pousar e ela para em cima de uma parte do país África do Sul, para no céu, só que ela tá caindo aos pedaços, tá fudidona. E aí o filme dá uma corrida ali explicando em formato de jornalístico que os aliens são refugiados Ninguém sabe exatamente de onde, porque eles não explicam. Ninguém fala exatamente de porquê, porque ninguém fala. Mas os aliens estão ali e são um problema real. Eles não vieram invadir, eles são muito ferrados. A maioria dos aliens são pessoas comuns, o planeta deles, isso é, não são cientistas, não são engenheiros, não são pessoas que estão aí para ensinar nenhum tipo de tecnologia. Eles só vieram. Eles só vieram. Então os seres humanos começam a botar os aliens em guetos, começam a separar os aliens em sociedade, na favela. Isso é muito significativo na África do Sul, por causa do apartheid. Então isso é muito uma analogia do apartheid, né, do que os negros reclamavam, e agora você está vendo aquela própria sociedade que reclamava do apartheid, fazendo a mesma coisa com os aliens, e chamam eles de camarões, porque efetivamente ele tem as caras assim semelhantes a camarão, mas de forma muito pejorativa, e você vai descobrindo coisas esquisitíssimas que os humanos vão fazendo com os aliens e tal, e os humanos fazem o censo dos aliens, e o filme é mais ou menos isso. Tem um personagem lá que vai fazendo, ele é um funcionário do governo, e ele vai fazendo o censo com os aliens, vai registrando os aliens, vai querendo confiscar coisas que os aliens têm pra dar pro governo, e é interessantíssimo. Vejam, esse aí, acho que não pode dar muito spoiler não, porque ele não é tão recente assim, tem uns 10 anos, mas...
É 2009 esse filme.
Aí, 2009. 11, mano. Vale muito a pena ver.
Sim, não, com certeza. E tem o seguinte, o governo cria uma divisão para cuidar dos aliens, desse problema, né? Entre aspas. Uhum. E tem algumas cenas no filme que colocaram que é da época do apartheid mesmo, de reportagem que passou na TV, só que eles encaixaram de uma forma que parece que estão falando dos alienígenas, mas na verdade não é. Não sei se vocês sabiam disso aí.
Ah, legal. Sensacional.
Mas é muito bem feito. Inclusive, tem um outro filme desse diretor, que é o Chappie. Sabe qual é, isso, né?
Sim.
Que é praticamente o mesmo cenário. Parece até que você vê o filme, parece que é o mesmo universo ali, né? Mas não tem nada a ver. Exatamente. Não, a pegada é exatamente a mesma. E tem uma curiosidade. O ator que é o principal do Distrito 9... que vira alienígena no final do filme, né? Ele é contaminado lá com aquele líquido. Ele que faz a voz do Chappie.
Não sabia. Muito bom.
Pois muito é. Bom. E assim, uma coisa que eu achei muito maneira nesse filme foi que assim, eles estavam fazendo aquela batida, né? Batida assim, revistando os barracos lá onde os alienígenas moravam, né? Pra ver se eles tinham uma coisa suspeita e tal. Porque parece que eles estavam querendo mudar eles dali daquele complexo, daquela favela, para um lugar que teria umas barracas, né? Só que nesse processo eles estavam pegando os alienígenas e usando para teste, né? Estavam fazendo autópsia, fazendo um monte de merda lá, que até eles descobrem depois isso, né?
Inclusive, vai aparecer que várias gangues usam, matam aliens para comer, porque são afrodisíacos.
Não. Exatamente, tem um outro detalhe.
Até prostituição também tem, eu acho.
Prostituição, cara, é muito louco. As aliens fêmeas, enfim, elas se prostituíam. Eles comiam comida de gato, então eles negociavam com os aliens trocando comida de gato enlatada por coisas que os aliens tinham. E muito, o filme é muito doido, cara. Muito maneiro.
Não, inclusive as armas deles... meio que desintegrava a pessoa, né? Era uma arma tão sinistra que desintegrava. Só que a arma era biológica também, porque elas não funcionavam na mão humana.
Sim.
Se um humano pegasse a arma pra atirar, ela nem ligava. Então tinha uma gangue de traficante que eles comiam os alienígenas achando que eles iam incorporar o DNA pra poder usar as armas.
Realmente, ela, já que tu já falou um pouco mais pro final, tem uma hora lá e esse personagem vai virar um alien... Ele joga um negócio na cara dele que o filme não explica exatamente o que é, mas dá a entender que era uma fonte de energia alien, um líquido preto lá, tipo um óleo.
É o elemento 115.
Né? Porque esse elemento... ele
era
vai
o combustível da nave, essa parada aí.
Sim, mas ao mesmo tempo que era o combustível da nave, começou a transformar ele em um alien. Então ele vai virando um híbrido até virar um alien completo.
Porque foi o seguinte, o alienígena que ele tava fazendo revista na casa, esse alienígena tava juntando esse líquido durante anos pra tentar fazer... Porque ele tinha um módulo enterrado da nave que ele queria subir até a nave pra poder consertar e ir embora. Só que pra esse módulo funcionar, ele tinha que juntar esse líquido. Que era tipo um combustível, né? E ele tava juntando, sei lá, alguns ml durante anos. E aí, quando esse cara foi revistar a casa dele, ele pegou um... como se fosse um... como é que eu vou explicar? Uma cápsula que tinha esse líquido dentro. E ele apertou uma parada e o líquido espirrou na cara dele.
Sim.
Foi no olho, no nariz e tal. E aí aquilo contaminou ele.
E no final, vem um robô pra ajudar ele. O Alien. E é da caralho. O filme é um filme maneiro porque o filme não é de ação. É um filme de
tipo um mecha, né?
Drama e tal. E vem um mecha, maluco. E ele entra no mecha. Sabe qual é? E o mecha é uma arma alienígena federalmente muito poderosa. Maneiro. E é maneiríssimo. E tu fica, caralho, como o filme se transformou assim, cara. Vocês têm que ver. Quem não viu... acho que acredito que a maioria das pessoas que estão ouvindo esse programa já deve ter visto esse filme. E se não viu, veja.
E tem, acho que vale comentar, tem fake news nesse filme, né?
Como assim?
Tu não lembra não da fake news? O cara que era líder dessa divisão do governo, que cuidava dos alienígenas, ele era sogro do personagem principal. E aí, quando deu esse problema todo, né, dele se contaminar e começar a ter uma mutação, o sogro dele começou a espalhar na mídia que o cara tinha transado com uma alienígena. Tu lembra disso, Jaca?
Lembro.
E aí rolou essa fake news aí, na verdade não foi nada disso. O cara se contaminou nessa situação lá, que ele foi lá investigar a casa do alienígena lá. Que ele tinha até um filhinho e tal. Então, uma cena que eu acho... assim, não é engraçada, mas eu achei engraçado. Ele entra naquele laboratório porque eles queriam pegar de volta esse líquido pro alien poder fugir. Aí tá ele, já, o cara já com o braço todo, braço de alienígena, e o outro alienígena ajudando ele. O que ele foi até a casa dele lá pra pegar esse material, né? Aí tem uma hora que eles descobrem que o governo tá, sim, fazendo experiência com os alienígenas, tem um monte de carcaça pendurada, um negócio meio assustador, assim, né? E aí o alien vê aquilo e fica horrorizado, e pega a arma e começa a querer matar os caras e tal. Aí chegam os soldados pra matar eles, né? Aí o humano começa a gritar pro alienígena, vambora, porra, pensa no teu filho, cacete, deixa isso pra lá. Aí eles fogem dali, né, cara? Porque tava vindo muito soldado e tal, e aí rola essa situação, né? Dele descobrir que realmente os caras estavam fazendo experiência mesmo. E que foi até nessa parte que eles botam um porco vivo e testam a arma no humano, que o humano já tava com o braço todo mutado já. Não sei se vocês lembram disso.
Isso eu lembro.
Sim, o pessoal pegou ele, né? Ele que tava com o braço mutado e obrigava ele a usar a arma, botar a mão dele na arma.
Inclusive obrigaram ele a usar a arma num alienígena. Vivo.
Sim. Sim, isso deixou ele bem... bem chocado.
Ficou mal de cabeça, né?
Você está ouvindo?
Vou puxar agora um filme aqui, ó. Que é da minha infância, tá? Filme da minha infância. Howard o Pato.
Putz, eu tava com esse na minha lista.
Putz,
cara.
Howard o Pato. Cara, esse é um dos filmes que me traumatizou na infância. Junto com aquele filme Convenção das Bruxas, esse aí também tem influência, porque, cara, é muito esquisito aquele pato com um olho de ser humano, cara.
Cara, é um filme de 86, isso é, no ano que eu nasci esse filme. É um filme muito... cara, eu adorava esse filme quando eu era jovem, na década de 90, adorava. É um pato que, por algum motivo, o governo tava fazendo um teste de portal, uma máquina lá, que eu não entendi, que eu realmente não lembro exatamente se tinha recebido instrução e começaram a fazer essa máquina, mais ou menos aí a pegada do Carl Sagan. Eles usaram e o pato veio pra Terra. Ele tava na casa dele, lá no planeta dos patos, onde ele morava, e ele foi sugado e caiu na Terra, não tinha o que fazer com ele. Só que, ao invés dele ser, como a gente imagina que o ser humano ia fazer, prender, fazer 1 milhão de experimentos, de secar ele e botar num vidrinho, ele meio que ficou vivendo com as pessoas.
O que eu achei mais bizarro nesse filme foi a pata com mamilos. Isso eu achei
Nossa.
Isso é bizarro.
E o que acontece? O Howard, o pato, é um herói da Marvel, né?
Isso.
Ele aparece num filme do Guardião das Galáxias, aparece num filme do...
Ele aparece no último filme dos Avengers também, Avengers. É, ele aparece lá matando a galera lá no fundo.
E
lá,
qual o lance ali do Howard? O filme dele, um dos cientistas que tá ali, ele vai ligar a máquina depois e vai entrar no corpo desse cara, uma entidade alienígena que vai começar a transformar esse ser humano num alienígena que a gente poderia chamar de... demoníaco, monstruoso. E é um filme que o Howard tem que salvar a Terra, porque esse alien quer ligar a máquina para chamar um exército de alien monstruoso para invadir a Terra. E o Howard tem que impedir isso. É um filme muito doido. Eu adoro
isso. Muito doido, mas é muito maneiro. O muito Pato bom. Tocando guitarra no final é demais, cara.
Caraca, é um filme. Tem gente que deve estar me xingando muito. Não acredito que o Jacão ainda tá gastando tempo falando desse filme. Mas tô mesmo.
Não, Jacão, não pensa não.
Eu vi esse filme no cinema, cara.
Nossa, nossa senhora, tu é velho, hein?
eu lembro que aquele olhinho dele de ser humano, que isso aí era uma roupa, né? Um cara vestindo. Eu ficava com medo, cara, porque era um pato, mas ao mesmo tempo tinha um aspecto de humano que me dera meio esquisito. Morria de medo.
Bem estranho mesmo.
Pô, adorava esse filme, cara. Ah, e esse cientista aí que vira o vilão no final, ele é o diretor da escola do Ferris Bueller, pô.
Exatamente, exatamente.
Ah, é verdade. Tem um filme que eu vi recentemente, acho que o Ribas também viu recentemente, que é o Life. Lembra do Life, Ribas?
Lembra, esse filme é muito legal. Muito
Vida, né? Que saiu aqui no Brasil.
É Vida, é.
Ele é Life. Recente, ele tem uns 3, 4 anos esse filme.
Pois é. É um filme maneiro porque é assim, ele é realista no sentido assim de o que acontece se você pegar uma bactériazinha alienígena e começar a estudar ela? Coisas bizarras podem acontecer, não é isso? Começa aquela bactériazinha começa a se multiplicar, suas células, ela começa a crescer. E uma hora, cara, os caras dentro da nave simplesmente não conseguem mais controlar essa criatura e começa a matar todo mundo dentro da nave.
É, agora esse aí a gente não pode contar o final, porque esse filme aí tem um plot twist no final.
Esse filme me lembrou, isso me lembrou muito, do jeito que essa bactéria é usada no filme, me lembra muito o simbionte do Homem-Aranha lá.
Total.
Sim. Não, inclusive, rolou uma teoria maluca de fã aí dizendo que esse filme era a origem do Venom.
Olha.
Até que faz algum sentido, né?
Faz total, porque é bem simbionte mesmo, até parece um pouco.
É da mesma. É do mesmo estúdio que fez o Venom depois? Da Sony?
Cara, não sei. Não sei dizer, não.
Se for, não duvidaria, não, hein?
É, mas de quando que é esse filme? Acho que é 2017, né? Um negócio assim.
Eu sei que ele tem uns 3 ou 4 anos, não sei exatamente, não, mas mais ou menos isso.
É, por aí.
Você está ouvindo.
Antes de puxar os puta filmes, outros filmes que eu gosto muito, vou puxar mais um filme da O Churume dos Aliens aqui, ó. Não sei se vocês já viram. Agora vem, esse aqui é ruim pra caralho. O ouvinte já deve estar falando aí, tá? Ele é do ano 2000 e é um clássico da ruindade com John Travolta. Eita, chamado... Caraca. A Reconquista.
Jesus.
Esse filme é ruim demais. Ele tem na Netflix. Ele tá legendado na Netflix. Pra tu ver, nem dublado na Netflix botou.
Tá
ele
doido.
Cara, vocês nunca viram esse filme, né?
Nunca vi.
Que bom. Não perderam o tempo de vocês. Vou falar aqui com os ouvintes o seguinte. Se você quer ver um negócio que não faz sentido e é ruim... Podem ver esse filme, que isso aqui é uma nata. É uma delícia esse filme. Cara, e são dois atores muito bons. É com o John Whittaker. É o nome dele? John Whittaker.
Forrest Whittaker.
Forrest Whittaker e o John Travolta. Tá?
Nossa senhora.
É uma maquiagem horrível. Os aliens invadem a Terra, ganham a guerra instantaneamente porque eles são pica das galáxias. Porra, isso... Um minuto de filme fala isso, tá? Beleza. Depois os aliens, eles não respiram oxigênio, então eles usam um negócio no nariz, aí, detalhes. Eles vêm pra Terra pra pegar o quê? Ouro. Vêm pra pegar ouro, e eles usam os humanos de escravos pra pegar ouro. Só que tem o seguinte... Caraca. Só que tem o seguinte, esse filme é 1000 anos depois que os aliens ganharam a guerra. 1000 anos depois. Os aliens não tem uma caralha de um robô automático pra pegar, não. Eles usam os humanos pra fazer isso.
É mais barato, pô.
E eles têm máquinas de teleporte do planeta deles pra Terra, que funcionam automaticamente. E os aliens são muito, muito... Como se eu pudesse fazer um exemplo de raça alienígena que a gente comenta em programa de ufologia, eu falaria que eles são tipo reptilianos, que eles são muito maus. Eles são que nem humanos, apegados à matéria. A Terra é só mais um lugar que eles estão disputando política do planeta deles e tal. Tá, e por que o filme é tão ruim? Além da maquiagem ser bem esquisita, e tem uma interpretação muito esquisita, os humanos vencem a guerra contra os aliens, usando Como? Caças Como? De 1000 anos de idade. Quando eu falo 1000 anos de idade, ele é isso aí mesmo, passou 1000 anos. Aí um humano lá, que não explica, os humanos estão vivendo tipo tribos indígenas norte-americanas antes da colonização dos Estados Unidos. Sério, os caras regrediram exatamente para o ponto de índios. Não faz
caralho.
Sentido.
E como é que eles armaram alguém pilotar um caça, cara?
Exato, o cara descobre
o manual lá.
O cara descobre um caça e ele ensina toda a tribo a pilotar o caça e eles destroem as bases aliens na Terra usando armas modernas que tem 1000 anos.
Não tem nada enferrujado, tudo funcionando.
Exato, tudo.
Não tem bateria nem nada, não deve nem fazer chupeta no caça.
Caralho, assim, esse é bizarro, maluco. Bizarro, é. Nossa. Eu acho que vale a pena porque da ruindade, tu tira, sei lá, eu gosto de ver filme ruim assim, entendeu?
É.
Porque é muito curioso, o John Travolta interpretando o braço, tô usando gíria aqui da favela. Meu irmão, cara, interpretando o Alien é demais, brother, demais. O nome do filme é A Reconquista, no inglês é Battlefield Earth. Uhum. Meu irmão, é demais, puta que pariu, meu Deus, parei de falar de filme ruim.
Peraí, antes de você melhorar, eu quero falar de um filme ruim que eu vi recentemente na Netflix. Não posso dar spoiler, porque é novo, mas é muito ruim, o roteiro é um lixo, os atores não interpretam nada, mas, cara, o plot, a ideia do filme é tão genial, que vale a pena ver. O nome do filme se chama The Circle, né, o Círculo, tá no Netflix, e é sobre invasão alienígena.
É mesmo? Onde... Eu vi essa chamada aí, eu pensei que era um reality show.
Cara, então, veja, porque não parece alienígena, e você vai descobrindo a maneira como os alienígenas estão fazendo pra conquistar a Terra, pra invadir a Terra. Eles deixam os humanos acabarem com eles mesmos. É sensacional.
Eu coloquei aqui na Netflix The Circle, aparece um reality show brasileiro.
Então.
Eita.
Será que em português tem outro nome?
Rapidinho, tá aqui, apareceu outro aqui. É Circle. Circle. Mas é só Circle. The Circle é um reality show.
Ah, Circle. Tá, então, ótimo.
É esse filme,
provavelmente deve ser. Então é só Circle, o círculo, né? Não tem o D, né, no começo, né?
Não tem.
É assim, só pra contar o começo, assim, é basicamente uma galera acorda num lugar fechado, né, que pode ser tipo uma nave, uma coisa assim, e as pessoas estão dentro de um círculo e cada um tem o seu quadrado dentro do círculo.
Todo mundo tá no círculo, mas tem o seu quadrado?
Todo mundo tá fazendo um círculo, uma ciranda ali, mas ao mesmo tempo tá todo mundo dentro de um espaço quadradinho, em pé, dentro do quadradinho. O primeiro cara que tenta sair do quadrado, ele é exterminado, ele morre, ele vira pó, sacou? Então as pessoas falam assim, opa, beleza, não posso sair daqui do meu quadrado, tenho que ficar aqui nessa formação. E aí as pessoas vão entendendo o que é aquilo, por que elas estão ali, sacou? E é essa a parada legal do filme, mas, cara, é tão ruim o roteiro, cara, é tão ruim que tu fica...
Já viu aquele filme, O Cubo?
O Cubo, eu lembro do Cubo.
Deve ser nessa pegada aí, né? Você não entende nada e vai descobrindo conforme vai o...
É, mas o Cubo, assim, ele é mais bem feito, ele tem um orçamento maior. Esse tu vê, cara, que é muito ruim. Cara, galera, os atores atuam muito mal, tu fica com raiva da atuação do cara. Mas a ideia do filme é brilhante, só por isso vale a pena ver.
Vou procurar, vou ver. Eu vi esse filme sendo chamado, mas eu não fazia ideia que era Alien. Falou, já me interessei.
Você está ouvindo?
Vou puxar um aqui então, que é sensacional. Eu sempre falo desse filme. Inclusive no Hangar 18 eu já falei várias vezes, que é o Dark Skies, cara. Eu adoro esse filme.
Ah, fala aí, Dark Skies.
Dark Skies, eu não tô lembrado desse nome, não.
Então, em português, eu acho que é Os Escolhidos, se eu não me engano.
Isso, exatamente.
É isso?
Isso.
Esse filme acho que é de 2014, cara, uma coisa assim. Cara, é basicamente a história de uma família que tá passando por dificuldade financeira, porque o marido tá desempregado e tal.
Lembra que eles moram numa pequena, uma pacata cidade no interior dos Estados Unidos, né?
Uma puta casa. E aí eles começam a sofrer assédio dos Greys, porque eles estão tentando abduzir alguém da família.
Caralho, eu nunca vi esse filme, tem que ver.
Cara, é excelente esse filme, é muito maneiro. E começa a acontecer várias coisas estranhas na casa, tipo, o filho mais novo aparece com umas marcas pelo corpo, marca de mão, sabe? Parece que o moleque apanhou. E os vizinhos vêm e aí denunciam o pai, dizendo que achando que o pai bateu no garoto, mas na verdade não era. Eram os alienígenas. O menino acorda de madrugada e fala que o Sandman foi até o quarto dele. É bizarro, cara. Assim, eu acho até que ele é categorizado como filme de terror. Caralho. Porque os aliens aparecem muito pouco, assim, e eles são bem feios, cara. São uns greys, assim, bem horrorosos mesmo, assim.
Maneiro.
E aí, essa família, eles encontram um cara no filme, e esse cara é um, tipo, um ufólogo, né? Ele é até o mesmo ator que faz o Jameson, do filme do Homem-Aranha, dos filmes antigos do Homem-Aranha, o JJ Jameson. E aí, ele explica pra eles, ó, vocês têm que dificultar a vida deles até que eles desistam de vocês e passem pra outra família, pra outras pessoas que eles queiram abduzir, né? Só que aí, cara, rola um plot no final. Esse filme é mais ou menos recente, eu não vou falar o final, não, pra quem quiser ver aí.
Não,
mas
fala,
é muito.
Não,
o clima do filme, cara, é um negócio meio assustador, assim. Cara, tem uma hora que parece que o contato que a casa tá recebendo desses seres, parece que muda o campo eletromagnético da Terra naquele ponto ali, e você vê uns pássaros sendo atraídos pra casa deles, cara. Aí no dia seguinte vai pessoal do CDC lá, de controle de vírus, pra ver se tem alguma coisa a ver com doença e tal, e em volta da casa um mar de pássaro morto, cara. Um negócio assim bizarro.
Maneiro, isso é maneiro esse detalhe aí.
É, sim, é muito maneiro esse filme.
Esse programa aqui parece que vai ter que ter uma parte 2, porque é milhares de filmes, milhares de filmes.
Você está ouvindo?
Agora eu vou levantar o nível, vou botar o nível lá no céu agora. Vou botar um dos melhores filmes e vou falar logo do primeiro e da sua sequência, porque os dois são maravilhosos. Alien, o Oitavo Passageiro.
Putz, esse é lindo.
Filmaço de esse terror, é lindo. Um Alien. Pois filmaço, é. Maravilhoso.
Criou um gênero, Alien, né, cara? Ele criou o terror espacial, um gênero novo.
É um filme que acredito que a maioria dos ouvintes aqui que gosta de terror já viu, porque é um puta filme de terror maravilhoso. Tem sete pessoas na nave.
Depois ele vai piorando, né? Ao longo das suas sequências, ele vai dar aquela piorada.
Até o 3... até o 2 eu acho muito bom, porque apesar de mudar um pouco da pegada, o 2 ele também cria um gênero de caça alienígena maluca, tiroteio foda.
Isso.
É, tem todo um gênero daquela estética do Alien Resgate, é muito boa.
Sim.
Então, o 1 e o 2 são filmes referências. Um pelo terror espacial, que é maravilhoso. O Alien aparece pouquíssimo. É uma pegada interessantíssima em filme de terror. E geralmente... Uhum. O monstro aparece muito pouco e é uma criatura imparável, uma criatura que não pode ser detida, talvez você pode enganar um pouco, fugir.
E é um parasita, criatura, né, cara?
É um parasita, uma criatura que simula, que entra em você, que sai de dentro da pessoa, um negócio perigosíssimo. No Alien Resgate as coisas já mudam completamente, porque não é mais um monstro, não é mais aquele único monstro de forma de terror, mas... É um filme de ação com terror, com muita qualidade, que é nojento, porque o monstro sai da pessoa. Então, assim, Alien dispensa, eu tô comentando aqui, mas acho que todo mundo conhece, já viu algum deles. Então, assim, é um filmaço de Alien, cara. Muito
sim,
bom.
Com certeza. Sim.
Sabe uma cena que marcou desse filme aí? Aquela cena do Android cortado pela metade, se segurando na nave lá.
É do primeiro. É que ele não tem sangue, né? O sangue dele é um fluido branco, parece que
é um fluido branco,
leite. Isso é muito maneiro. É, além de tudo, ele foi criado a partir do estilo gráfico do Giger, né? Que foi um cara que foi arquiteto, designer e tal, ilustrador. O Alien, pra mim, também é um dos tops. Apesar de não ter uma pegada extraterrestre muito, como vou dizer assim, realista, né? Uma coisa assim meio, né? Meio plástica e tal, viagem... Mas eu gosto muito porque é um dos melhores filmes de terror que eu já vi. É legal essa coisa de você não saber quem é esse inimigo, né? No começo, ele fica escondido, você fica aquela tensão e tal. Aquela cena clássica do Alien encostando perto da cabeça da Ripley, né? Ela, tipo, com medo do Alien comer a cara dela e tal. Tem várias cenas, assim, que são memoráveis, assim. Realmente é um filme que eu adoro. Depois ele vai ficando meio ruim, né, nas suas sequências. Tem um filme ou outro ali que fica meio ruim e tal. Mas a gente também não pode deixar de esquecer de falar do inimigo do Alien, né? O pau do Alien, que também é outro Alien, que é o Predador, não é isso?
Predador, muito bom. Cara,
eu
mas
tinha
assim,
pavor desse filme quando era moleque.
Mas assim, só pra terminar de falar aqui do Alien, do filme do Alien, eu acho um filme de sci-fi muito bom também, porque ele te dá uma ideia. Um ser humano, se eu não me engano, o filme se passa em 2000, cento e pouco, 2000,
isso.
Um negócio desse. E depois o 2 passa 60 anos depois.
É.
Então é um filme... que vai te explicar ali que a Nostromo, se eu não me engano o nome da
isso.
Nave, ela é um cargueiro, por isso que ela é uma nave colossal de grande, muito, muito grande, mas ela só é uma nave que carrega minérios, isso é, o ser humano tá espalhado pela galáxia em vários sistemas solares diferentes, né, vários sistemas estelares diferentes, e esses seres humanos vão fazendo aquele trabalho de caminhoneiro do futuro. Não é? Todo o visual deles é muito caminhoneirão, né? Aquele visual mesmo de caminhoneiro de filme da década de 80, 90, caminhoneiro que você vê no protesto aqui no Brasil, a galera com aquele tipo de roupa, com aquele tipo de atitude. E também tem uma coisa que eu acho importante destacar, que a Ripley deve ser uma das protagonistas femininas mais famosas até hoje.
Com certeza.
Pois é, né, cara? O pessoal fala, pô, não tem filme com mulher protagonista. Pô, tem um monte, cara.
É, assim.
Poderia ter mais. Poderia ter mais, acho que é isso.
Exato. Tem, mas falta, né? Comparando com a quantidade...
Sim.
Um homem, não tem. Mas assim, a Ripley é maravilhosa. Uma personagem fortíssima. E o Alien sofre bem. O Alien que era pra fazer ela sofrer, mas quem sofre é o Alien.
É muito bom. Tem outra cena também que pra mim é muito memorável, que eu acho que é do terceiro ou segundo filme, agora eu não lembro. Que é quando ela começa a descobrir o que é o Alien, o experimento e tudo mais. Que, na verdade, ele não é uma criatura natural, né? Foi uma coisa assim que aconteceu meio que artificialmente. E ela descobre que existem clones dela, da Ripley, que são meio humanos e meio alien. Cara, essa cena, quando eu lembro quando eu também vi bem novo, assim, é muito assustadora, porque aparece ela, assim, meio deformada, sabe? Ela com a cara toda deformada, assim.
Isso aí que tu falou é do Alien 4.
É o Alien 4?
Esse filme é muito questionável. Eu acho bem ruim.
Mas essa cena eu achei bizarra, porque é aquela coisa assim, aquela sala cheia de tubo, e cada tubo, tipo, um experimento que não deu certo, sabe? E ela descobre que ela mesma tava sendo clonada e tal, é muito doido isso. E aí tu vê um dos clones ali que tava assim, ainda pra morrer, pede ajuda pra ela e tal, é bem sinistro essa cena. Mas, voltando, Predador, né? Que é o arqui-inimigo do eterno do Alien, que é legal porque o neo do Predador, pra mim, a parte legal é essa questão dele ter uma coisa de ritual, né? Ele tem um ritual de passagem, é uma criatura inteligente, ele é mais parecido com um humano, ele é um humanoide, né? O Alien também não deixa de ser totalmente humanoide, ele tem uma coisa assim, meio humano.
A diferença do Alien é que ele é uma criatura que ela... que ele copia parte
o DNA,
da pessoa, o DNA das exatamente. Pessoas que ele sai de dentro. Então, quando ele sai do primeiro filme, ele sai do humano, ele parece humano. Isso. No terceiro filme, ele sai de um cachorro. Então, ele é um alien quadrúpede, ele tem uma pegada bem diferente. Quando ele sai de dentro do predador, ele tem aquela boca lá, do formato do predador, que não faz... Enfim.
Cara, o negócio que é legal do predador, que eu acho realmente... é essa questão de, assim, será que seres de outros planetas também não teriam seus rituais, né, os seus sacrifícios, os seus ritos de passagem? E acho que isso que é a principal coisa do Predador, né? Ele vem pra Terra pra caçar humano, porque faz parte da tribo dele lá vir pra Terra e caçar humano, né?
E não é qualquer humano, ele quer caçar um humano que seja o mais foda de todos, né?
O Brumoc Brucutu, né?
Ele quer caçar então... um Schwarzenegger.
Exatamente. Exatamente. Então, ele não vem caçar o Tom Hanks, né? Uhum. Ele vem caçar o Schwarzenegger.
Pois é. Não, é legal que, assim, nos outros predadores, você vê que também eles, assim, na real mesmo, ele vinha pra caçar o Alien e os brucutus que ficam na frente dele, né? E como faz parte do código dele de caçador, se você vê alguém com arma, você tem que matar, não tem essa. E aí todo
mundo... Não. Calma aí. Você entendeu errado. Ele vinha ali pra caçar realmente seres humanos. Ele antigamente vinha, depois vai ser colocado isso nos filmes e também nos quadrinhos, pra caçar o Alien na forma de ritual de passagem e tal.
É, exatamente.
Né? Por quê? Porque o Alien, ele era seres humanos que faziam bons aliens, né? Aliens com qualidade pra se caçar. Mas ali no Predador 1, no Predador 2, ele veio pra caçar ser humano mesmo. Não é? Ele não encontrou humano armado na coincidência, não.
Mas ele não... Depois, nos outros predadores, ele não explica que, na verdade, eram os aliens. E depois que o ser humano apareceu... Porque o alien é mais antigo que o ser humano, pelo que parece.
Olha, pelo que eu lembro, no próprio filme do Predador versus Alien, não. Porque quando ele vinha pra Terra, ele vinha com aquelas comunidades da América do Sul... e ele tinha que ter humano pra reproduzir o alien.
Ah, é, tem isso. Eu acho que ele até, ele mesmo faz, né, essa... no teu negócio, ele coloca o alien no, pra poder caçar.
Sacrifício, né? Pô, o próprio ser humano deixava pra virar alien e eles caçarem, entendeu?
É verdade, agora você me fez lembrar. Cara, eu gosto muito do Predador, acho maneiro o design dele.
Agora, eu não sei se vocês lembram, mas eu gosto muito do segundo filme do Predador, que é com Danny Glover.
Eu gosto muito do 2 também. O 2 a galera não gosta muito, não, porque é sempre falando que não é maneiro e tal, mas eu gosto do 2, cara, tanto quanto eu gosto do 1.
Eu também.
Eu acho muito bom, muito bom.
Eu também.
Acho não, bem diferente.
Principalmente porque mudou o cenário, né? Não é mais na floresta, na selva, uhum. né? Virou um negócio mais urbano. E ele mostra, inclusive, uma tribo de jamaicanos lá, que tem um ritual que tem a ver com um predador também, né? Vocês lembram disso?
Uhum. Sim, eu lembro. Uma gangue, né? E eu lembro também no final, lembra que aparece no final, ele entra dentro da nave do Predador e descobre lá tem um crânio de alien, né?
Que sim.
É tipo um... Eu até entendo que não é tão maneiro tu ver o Danny Glover lutando com o alien contra o Arnold Schwarzenegger, entendeu? É. O Danny Glover parece muito, muito fraquinho em comparação com o Arnold Schwarzenegger. Mas eu acho o filme como um todo muito bom. Eu acho o Danny Glover... que é um ator que veio da comédia, que veio da comédia ali, acho que ele faz um serviço maneiro, é legal, eu gostei bastante do filme.
Com certeza.
Você está ouvindo.
E ó, vou falar de outro aqui, então, vou mudar. Assim, é um desses filmes de anos 80 também, assim, de Hollywood, bem em Sessão da Tarde, mas que não é tão famoso no Brasil, né? Eu sei que nos Estados Unidos ele é bem famoso, mas no Brasil nem tanto. Que é um filme chamado Eles Vivem, They Live. Vocês já ouviram falar desse filme?
Eu já ouvi falar desse filme, mas eu não assisti.
Então, é o seguinte...
Eles Vivem?
Eles Vivem, é o nome... É, They Live. E
do óculos?
É, exatamente.
Ah, eu conheço, vi esse filme na década... Vi esse filme na Globo.
Pois é, então, a história é a seguinte, esse cara...
John Carpenter, esse filme.
Exatamente. Ele descobre esse óculos e parece que esse óculos dá uma visão pra ele de uma realidade que ele não conhece, né? Que na verdade é a realidade mesmo, é o real. Só que tá todo mundo meio que vendo uma outra coisa, né? É como se a invasão alienígena já tivesse acontecido, os ETs estão entre a gente e eles inclusive ocupam alguns cargos importantes, né? Assim como prefeitos, governadores, políticos e gente famosa até. E eles manipulam a nossa realidade para que a gente veja outras coisas. Então, assim, quando você coloca, você tá vendo um pôster, um outdoor, você vê uma pessoa na praia com uma mulher do lado e tal. Mas quando ele coloca o óculos e ele olha para aquele outdoor, na verdade você diz assim, compre, 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 compre agora. Né? É bem, tipo, é uma outra realidade. E aí ele vai em busca da... Ele vai tentar acabar com isso, né? Mas é um filme muito maneiro. Os ETs desse filme são muito esquisitos, né? Que parece meio zumbi, meio alien, meio sei lá o quê. Parece um ser humano queimado, né? É muito doido. E é um dos meus favoritos dos anos 80, assim. Que é meio trash, assim, sabe? Tem aquelas cenas de lutas, assim, bem clichês e tal. Que eu me amarro.
Sim, porque o óculos, ele não só vê os aliens. O óculos, ele vê a realidade das coisas. É um pouco mais do que o alien. O jornal, ele só tem uma palavra, em vez de ter todas as letras.
Uhum.
Os aliens, é bem, bem diferente. É um filme antigo, mas é muito bom. Muito interessante, cara.
Ele, nos Estados Unidos, faz muito mais parte da cultura popular, assim, do que no Brasil. Você vê, às vezes, camisas, pessoas usando camisas dessa... Até evento de tipo, Comic Con, San Diego, você vê gente com cosplay, né, desse filme. Mas no Brasil não é tão famoso assim. É uma pena, porque é um filme bem maneiro desses, assim, de se ver na sessão da tarde.
Só para os ouvintes tentarem entender mais ou menos o que a gente tá falando... Por exemplo, quando ele tá com óculos, quando ele tá sem óculos, ele olha pra uma nota de dinheiro. É uma nota normal de dinheiro. Quando ele coloca o óculos, tá escrito, a nota de dinheiro é toda branca e tá escrito, esse é seu Deus.
É isso, é.
Caralho, aí, porra, tem uma cena assim, tu fala, caralho, então.
Pois é.
Ele, além disso, ele vê os aliens. Ele vê os aliens que já invadiram a Terra, já estão entre a gente e o cara fica num parafuso do cacete.
Pois é, não. É, você vê, você olha pra uma pessoa normal, você bota o óculos. Ela é um ser horrível, né? Bizarro, com a cara toda deformada, assim. E aí, quando ele tira o óculos, volta pro normal dele, né? Que é uma pessoa como qualquer outra.
É agora bem legal. Eu não vi esse filme, mas eu tô vendo umas imagens dos aliens aqui. Eu vou usar a frase do Jacaúna. É o demônio.
É o demônio.
É, eles parecem os mortos-vivos mexicanos. A mistura de morte
ataca com caveira mexicana.
Exatamente, exatamente, é isso aí.
Pois é. Agora, tem um outro filme que é anos 80, que o Ribas vai saber falar melhor que eu, que é aquele chamado O Último Guerreiro das Estrelas. Você lembra desse?
Puta, esse filme aí é excelente, cara. Esse filme aí marcou minha infância. Conhece esse, Jaca?
Esse filme eu só vi falar, nunca vi. Eu já vi, mas se eu vi, eu era adolescente, não lembro.
Então, era um garoto adolescente que morava num posto de gasolina com a família.
Ah, já vi. Que ele vai pilotar a nave no espaço?
Exatamente. Ele morava num trailer e aí tinha uma máquina de videogame no posto que o nome era The Last...
Starfighter.
Starfighter, que é o último Guerreiro das Estrelas lá, que foi traduzido pro Brasil, né? E aí, cara, ele bate o recorde dessa máquina lá. Só que a máquina, na verdade, era um sistema de recrutamento pra galera ir pro espaço lutar. Numa guerra nas estrelas lá, maluca, sacou? E é muito maneiro. E tem um alienígena lá que parece aquele cara do Star Wars, né? O Akbar. Não tem isso? Eu tô viajando.
Parece que é a Lula gigante.
Eu achei mais que ele parece o cara lá do Inimigo Meu também.
Drake. Mistura.
É. Pois é. E esse filme foi, assim, ele tem uma pegada meio de Volta pro Futuro com Star Wars, né, cara?
É.
A nave alienígena lá que vem buscar ele é um carro. É um 3D horroroso, cara. Muito mal feito.
Pois é.
Mas o filme é muito maneiro, cara. Muito maneiro. Quem não viu aí, vale a pena ver.
O outro também na mesma pegada. Esse, cara, eu vou te falar, eu acho que eu vi uma vez há muitos anos atrás, mas que eu tava vendo aqui numa lista, né? E as pessoas também mandaram pra gente, o pessoal lá do nosso grupo, que eles falam muito assim, o Voo do Navegador. Que a sinopse dele é o seguinte. Um garoto faz uma viagem espacial a bordo de uma nave alienígena e volta depois de 8 anos, com a mesma idade com que partiu. Devido à relatividade, para o herói, pouco tempo se passou. Agora é necessário retornar ao passado, com a ajuda dos aliens, para retomar a sua vida de onde havia parado.
Eu não lembro esse filme, não.
É, se você botar no Google aí, você vai ver. O Voo do Navegador. É um filme que também passava sempre na sessão da tarde, que tem muito tempo que eu não vejo, cara. Voo do Navegador, bota aqui.
Cara, eu botei as imagens aqui, eu lembro que eu já vi esse filme também, mas eu vi quando era criança, também não lembro dele.
Pois é.
Eu também lembro. Esse filme não.
E esse filme foi um fracasso de bilheteria na época.
Vários desses filmes que a gente tava falando aqui foram um fracasso de bilheteria. É. Vários deles.
Esse Voo do Navegador, se eu não me engano, foi com aquele menininho que fez o filme com o Sylvester Stallone, do Falcão, que era o filho dele, lembra dele?
Nossa.
Lembro.
Acho que é o mesmo menininho que faz, que na época ele tava em alta.
Falcão eu vi no cinema também. Foi mal aí. Só um adendo aí que o Jacão não falou do Último Guerra das Estrelas. Realmente, cara, o Alien parece o Drake mesmo, cara.
Você está ouvindo?
Cara, vou puxar aqui agora um filme que eu acho, mas até hoje eu assisto porque ele é um livro muito bom, que é Battleship. Né?
Putz, é eu sei qual é.
Tropa de Estelares.
É o Starship Troopers.
Starship Troopers. Cara, que filme maneiro.
Que filme. É um filme. É o inseto gigante, né?
Exatamente. Esse mesmo.
Acho que é de 98, 2000, um negócio desse.
Esse eu vi no cinema.
Esse filme é muito bom, cara. Muito bom. Uma
e
guerra.
E vou te falar, é um filme que eu lembro que na época eu gostei tanto. A gente chegou até a fazer RPG desse jogo, desse filme. E eu lembro que na época tava se falando muito que esse filme seria o próximo Star Wars. Porque era um filme que foi tão bem recebido, que pelo menos no Brasil, né? Mas acho que nos Estados Unidos ele foi muito mal. Mas eu sei que aqui ele foi muito bem e que as pessoas acreditavam que ia ter uma segunda parte do filme e que seria tipo como se fosse o próprio Star Wars. Ele tava se criando ali um universo em volta daquelas criaturas, né? Porque era um filme que tinha bastante coisa, bastante conteúdo, né, pra ser utilizado. Mas uma pena que não vingou, né?
O segundo filme vem, mas ele vem com um orçamento muito baixo.
É.
O filme ele é bem maneiro porque, além da guerra em si, de tiroteio, de aliens gigantes em forma de insetos, como se fossem formigas, aquela coisa muito doida, muito legal. Ele mostra um pouco da Terra, como que ela seria no futuro. Cara, a política na Terra é muito interessante, porque ela é como se fosse ela é um fascismo. Ela é uma sociedade
militarista. Exatamente.
Militarista, muito interessante. Um conceito interessante porque não tem, por exemplo, banheiro para homem e para mulher, todo mundo no banheiro só, todo mundo toma banho junto. Uhum. Você só é cidadão se você serve as Forças Armadas. Se você não serve as Forças Armadas, você não tem vários direitos. Então você só é um cidadão pleno se você já serviu o quartel. Se você não serviu o quartel, você não é um cidadão pleno. Você não pode ter. Você tem limite de filho controlado. Tem um monte de restrições. Então é um filme muito, muito cheio de sacadas maneiras. É um livro. Vem de uma história de livro. É bem maneiro. É muito curioso esses detalhes da sociedade. E qual é o plot do filme? Por algum motivo, aliens começaram a atacar o planeta Terra com meteoros. Que tipo de aliens? São aliens em formato de inseto. Eles vivem como se fossem colônias de insetos gigantes. E alguns meteoros acertam o planeta Terra e isso vai desencadear um ataque do ser humano. O filme não deixa claro exatamente que tipo de tecnologia os humanos usam, porque isso não é o caso, mas eles viajam até os sistemas estelares dos aliens. Isso deixa claro que os humanos já têm uma tecnologia suficiente para viajar rapidamente entre sistemas estelares, e os humanos começam a invadir o planeta dos aliens, da origem dos aliens. E você vê que os aliens, eles fazem ataques ao planeta com meteoros de aliens gigantes que cospem o meteoro pelo rabo.
É
mó doideira, muito, muito maneiro.
É legal. Pra mim, a parte realmente, além do design do Alien, que é bem maneiro, eu acho bem bacana essa parte que é essa crítica ao militarismo exacerbado, né, dos Estados Unidos, que tudo é muito militarizado e tal. Eu acho que é realmente isso que você falou. É uma pena que não vingou, porque, cara, eu imaginava uma franquia gigantesca para esse Starship Troopers. Tipo, além de jogo, além de, sabe, livros. Poderia ser um negócio que daria muito certo, talvez, se fosse feito de outra maneira.
Só faltou uma coisa nesse filme. Michelle Rodrigues.
Tem que ter.
Cara, o Rico, que é o personagem principal, ele é péssimo ator, nossa senhora, é impressionante. Então, assim, o legal também desse filme é que, assim, eles colocaram muita diferença do livro pro filme. Só pra a gente entender o seguinte, porra, a gente pensa logo, caralho, tem tecnologia suficiente pra viajar entre planetas fácil, rapidamente. Por que não tem robôs, os seres humanos? Por que não vai atacar com máquinas? No livro, os humanos usam Battler Droid, usam armaduras, que eles entram dentro da armadura, sabe?
É tipo do Avatar, ou então do próprio
Matrix 3 lá.
Isso,
No livro. No filme, eu acho que isso ia ficar caro pra caralho. Eles não usaram, sabe?
Cara, esse filme é de 97, cara. Eu acho que não tinha. Acho que deveria ser muito caro pra fazer esse tipo de coisa nesse filme nessa época aí.
Ou daria pra fazer e ficaria muito feio, sabe? Deixar o filme extremamente datado. Eles devem ter preferido colocar o dinheiro nos aliens, porque os aliens são bem bonitinhos, assim, comparando com
Sim.
a tecnologia da época, são bem legal.
Parece top motion um pouco, assim, vendo hoje, né? Mas ainda assim, é bem maneiro.
Pô, se fosse colocar todo mundo num robô, ia ficar impossível filmar esse filme.
Pois é.
Você está ouvindo?
Bom, vamos puxar agora pra um filme, então, que enganou muita gente também. Que é muita gente, até hoje, gente vem falar comigo no WhatsApp perguntando: esse filme foi real? Aconteceu mesmo? Que é o Contato de Quarto Grau, né?
Esse filme é bom. Eu gosto desse filme.
Ele foi vendido como real, né?
Foi vendido como real. A sinopse diz o seguinte: o desaparecimento de pessoas em uma pequena cidade do Alasca desperta a atenção de um estudioso que acaba misteriosamente assassinado. A sua esposa, a psicóloga Abigail Tyler, passa a observar evidências de abdução alienígena por parte de filmagens obtidas durante sessões com seus pacientes. São sessões de regressão, hipnose, né? Após outros casos de morte, o xerife, né, da cidade, passa a considerá-la suspeita, dando início a uma intrigante e assustadora jogo de perguntas e respostas sobre quem são esses alienígenas e o que eles vieram fazer aqui na Terra, né? É um filme bem... ele revende, ele mostra como se fosse um documentário, bem nessa pegada meio, acho que tipo, Bruxa de Blair ou Hack, que tem uma coisa assim de filmagem real, sabe?
Cara, eu achei montada. Esse filme muito bom, me caguei muito quando eu vi o filme. E eu já fui pesquisando pra ver se era real mesmo, mas eu vi que não era, mas
era
assim. O filme é muito maneiro, é com a Mila Jovovich, né?
Isso.
É,
ela foi psicóloga, né?
Eu gostei muito desse filme. Tem gente que ficou muito puto com o filme, mas eu achei muito bom.
É, porque eu acho que ele tenta vender muito uma coisa que depois você vê e descobrir que não é real, né? E você fica meio assim, pô, Eu acreditei que fosse real e você agora descobri que não é. Mas é assim, tem coisas de realidade nesse filme, né? Tem coisas assim, por exemplo, essa situação da coruja, pelo que eu me lembro, tem ligação com um outro caso de abdução que a pessoa via corujas antes de ser abduzida, que é um caso real de abdução. Então ele, nesse filme, tem muito esse lance da coruja, né, que aparece e tal, e entre outras coisas, né, que foram tiradas de abduções supostamente reais, entendeu?
É, também tem esse lance da coruja, também tem aquela conspiração de borboleta, quem viu borboleta, quem viu borboleta tatuada daquela conspiração da Monark, lá, algo do tipo, enfim. É, então, ali vão associar com corujas. Toda vez que você sonha com coruja ou lembra de coruja quando tá dormindo ou tá acordando, ou vê uma coruja é um sinal de abdução. Tem umas paradas aqui que tu fica, caralho. Aí tu começa a pensar, será que se eu tô sonhando ou vendo coruja? Tu fica meio doido.
É verdade. Ah, tem um outro filme aqui que eu vou ser sincero, é uma vergonha não ter visto ele. Mas eu já vi tanta coisa sobre esse filme que é quase como se eu conhecesse totalmente o filme. Que é o The Thing, que é o Enigma do Outro Mundo. Você lembra desse? Que é clássico para o pôster dele, aparece até no Stranger Things e tal. Você conhece? Você lembra dele, ô Jacaona?
Lembro.
O sinopse dele fala o seguinte: na remota Antártida, um grupo de cientistas americanos é perturbado em sua base quando, de um helicóptero, alguém atira em um cão do acampamento. À medida que isso ocorre um cão baleado, o bicho começa a atacar os cientistas e outros cachorros. E logo, eles descobrem que o animal pode assumir a forma de suas vítimas. Isso significa que membros da equipe podem ser mortos e depois eles são copiados, né, por aquele cachorro, podem assumir o lugar deles. Com isso, o piloto e o médico precisam capturar essa fera antes que seja tarde demais.
A ideia do filme é justamente esse. Quem é o alien, quem é o real? Você tem que descobrir quem é um alien através de testes. Eles vão descobrindo coisas que o alien tem medo pra testar pro alien. Porque o alien ele é mais como se fosse uma criatura instintiva. Quando ele vê, ele fica na presença daquilo que causa dor a ele, o medo, ele reage.
É um bicho, tal. Né?
É mais parecido com um bicho que tem um grau de inteligência assim, do que com um alien desses. Tu acha que seria como se fosse um ser humano versão alien.
Agora, se você pesquisar aí no Google, né, colocar esse filme The Thing, coloca no Google aí, se você procurar, se você joga videogame, você vai ver que aquele jogo Dead Space deve ter bebido muito nele, nessa fonte aí. Porque tem um negócio meio grotesco, assim, de humano misturado com inseto, um negócio meio bizarro, sabe?
Sim, com certeza.
É bem bizarro esse filme. Eu tinha medo também na minha infância.
Mas era pra ter medo mesmo.
Eu era muito cagão, cara.
Pois é, cara. Eu já vi tanta coisa desse filme. Tem até uma sátira que eles fazem com o Pingo. Pingo é aquele pinguinzinho que é feito de massinha de modelar, stop motion. Sim. Aparecer na TV Cultura, eles fizeram uma brincadeira, que eles refizeram o The Thing, só que no cenário do Pingo, né, onde a foquinha lá do Pingo também, ela é atingida e começa a virar um ET bizarro lá, que é assumir. É bem esquisito. É.
Você está ouvindo?
Tem um outro, olha, esse aqui também é clássico, que foi dirigido pelo James Cameron, que faz um filme sobre um submarino que afunda. Isso é clássico, né? Submarino que afunda, é bem James Cameron mesmo.
E lá, o submarino por si só já tá afundado, né?
É. E aí, não, exatamente. A equipe, né, de resgate vai lá procurar saber o que aconteceu com o submarino e se depara com coisas estranhas. Esse filme é O Segredo do Abismo. Vocês lembram dele?
Lembro.
Sim, filmaço, muito bom.
Filmaço. Esse é um dos filmes de extraterrestre, assim, que também pra mim estaria no top 5, assim. Só pra uma curiosidade sobre esse filme, é que eles levaram 8 semanas de filmagem debaixo das cenas de água, que é um negócio assim, é uma super produção mesmo, porque não é fácil você filmar dentro d'água. E eles realmente fizeram debaixo d'água, não foi 3D não, né? O negócio, na época ainda se fazia filme assim.
Esse filme tinha uma pegada meio ecológica, né? Que o ser humano tava acabando com a Terra.
Isso, exatamente.
Camada de ozônio, caramba e tal.
É meio que uma lição de moral, assim,
é. É, sim.
O que mais que a gente tem? Tem um filme, cara, tem um filme muito ruim, que também ficava com medo quando era criança, que é com Charlie Sheen. Lembra? Chamada The Arrival, A Invasão.
Esse filme é bom, pô. Esse filme é bom.
Nossa, é muito bizarro esse filme, cara.
É bizarro. Mas a gente tava até falando esses dias aí lá no grupo do WhatsApp aí do H18. Eu gosto desse filme. Outra galera falando que odeia, que o filme é ruim demais. Outros falando que o filme é bom. Esse filme divide a galera, divide. Mas eu gosto do filme, acho o filme bem legal. O lance do joelho assusta.
Então o que acontece? Uma sinopse do filme é a seguinte: um astrônomo, né, que é o Charlie Sheen, ele capta sinais estranhos vindo do espaço e, acreditando tratar-se de alienígenas, vai até o Novo México investigar. Lá ele, que na verdade não é nem o Novo México, é no México mesmo, né? Lá ele conhece uma cientista que é também curiosa sobre esse assunto e juntos eles descobrem uma conspiração extraterrestre para invadir a Terra. E eles descobrem que esses extraterrestres têm uma perna pra trás, bem bizarra.
Curupira.
Tipo uma perna de ave, tipo avestruz, sabe?
Sei qual é. O joelho dobra ao contrário, né?
Exatamente.
Cara, se um alien vem pra Terra e faz contato direto com o Charlie Sheen, ele aperta o botão vermelho na hora.
Na hora. É a pior pessoa.
Ah, então vamos lá. Imagina você fazer contato com o Will Smith se você aparecer na Terra.
Putz!
Temos aí o Independence Day.
Esse é outro também clássico, né?
Clássico. Esse é um filme ruim que eu adoro, cara.
Então, mas aí que tal? O filme Independence Day, ele se torna ruim quando você não é americano. Acho que pro americano médio, ele é um filme bem melhor do que pro brasileiro médio.
É porque é um filme patriótico, né?
Exato.
É, porque sobre o 4 de julho, né? Toda a questão. Independência.
O filme patriótico, tem vários filmes desse patriótico. Também tem o Battleship, que eu posso falar em seguida. Mas esse filme Independence Day, além de ter o nome Independence Day, que é o Dia da Independência dos Estados Unidos, né? Uhum. Você tem, referente à Independência dos Estados Unidos, você tem o presidente que é herói, que é um piloto que vai pro tiro, sabe?
Os caras botaram um mendigo pra pilotar um caça de 70 milhões, cara.
É, você
coloca. Isso nunca aconteceu.
Mas não tinha ninguém pra pilotar. Você vai colocar que é um mendigo. Aí você coloca o presidente e aparece que o presidente do país vai entrar no... Ó, se o presidente morrer, fudeu. Então coloca o presidente pra pilotar essa merda aí contra a nave alienígena. Faz todo sentido. Aí ó, o pessoal pega muito no pé com esses detalhes de patriotismo. Pega muito no pé pelo fato do vírus do Windows destruir o computador da nave alien.
Não, e outra coisa, né? Aquele laptop deles que a bateria dura uma semana.
Né?
Nunca, né? Nunca.
Então, nunca. O pessoal pega muito nesse pé aí e tal, mas o filme tem.
Mas aí também é filme, né, cara? Porra, tu vai ficar se preocupando com a bateria do laptop, do cara? Porra.
Suspensão da. Como é que é?
Imagina, cara, no meio da cena lá, o bicho pegando, cara, eu tenho que carregar meu laptop. Porra, não dá, né, cara?
Eu acho que tem coisas muito interessantes por causa disso. Você vê as naves chegando em várias capitais do mundo. Eu acho uma coisa. Vários sentidos, vários. Plausíveis, sabe? O Alien chegam aqui e estouram as cidades. Se for pra invadir na zoeira, pra testar guerra, chega aqui na destruição e depois invade por céu, invade por terra e prepara a invasão por terra pelo final. Primeiro você destrói tudo, depois você bombardeia tudo, depois você invade por terra. Então eu acho um filme bem maneiro, acho um filme divertido e todo mundo já deve ter visto. Assim como aquele filme Battleship. Já viram esse filme?
Cara, não lembro desse filme, não.
É com a Rihanna, né? Não é com a Rihanna? Esse é
com a Rihanna. O nome do filme é Battleship Batalha nos Mares. Ele é... Sabe aquele filme Batalha Naval? Aquele jogo de tabuleiro Batalha Naval?
Sei.
Uhum.
Então, é esse o filme. É o Batalha Naval de alienígena. Eles fazem o jogo de tabuleiro lá da Hasbro, se eu não me engano. Uhum. Num filme. Aí o que eles fazem? Batalha Naval.
Muito bom.
E você põe o alien invadindo uma parte, acho que do Havaí... E ele é uma nave que cai e é uma nave só. Qual o plot desse filme? Esse filme tem um plot bem maneiro. Não tem essas antenas daqui que a gente joga um sinal pra puta que pariu do espaço mirando em alguma estrela aleatória aí que alguém escolhe?
Uhum.
Então, o ser humano faz isso. Manda. 4 anos depois, ou 5 anos depois, algo do tipo assim, o sinal chega nesse planeta. O lance é que os aliens não respondem. Eles vêm aqui.
Caraca.
Eles recebem o sinal, montam nas naves deles e, ó, vem pra cá. Então, quando o sinal é respondido, os aliens já estão chegando.
Ó, oh, merda feita.
Aí eles caem na água, tipo, eles chegam, acho que com 3 naves ou 4. Uma delas é uma nave de comunicação, e essa nave parece que bate num satélite que tava na atmosfera da Terra, e ela quebra. Então os aliens ficam meio sem contato. Aí caem, acho que 3 ou 4 naves perto de uma ilha do Havaí, se não me falha a memória. E tá acontecendo um teste desses naval americano com vários países. Tá acontecendo esse teste com navios americanos, navios japoneses, navios de alguns países. E quando o alien cai ali, eles precisam estabelecer uma comunicação com o planeta deles. E essa comunicação, eles vão usar a antena da Terra para fazer a comunicação, porque a antena deles quebrou. Então eles querem aumentar a potência da antena terrestre para mandar um sinal chegar lá mais rápido. Aí eles jogam um campo de força gigante em volta da ilha, em volta de um maior pedação do mar, e começa o filme Batalha Naval. Aí tem uma parte igual em jogo de tabuleiro, que você não tá vendo os caras, mas eles fazem um esquema de tabular, fazer um gradeamento do mar, porque eles estão muito longe dos aliens, eles têm que acertar os aliens sem os aliens ver eles e tal. Assim, o filme é muito bom, mas é um filme patriótico, daquele tipo americano que tem gente que vê no Brasil e torce os olhos, dá pra ver a nuca. Porque, porra, o filme é muito, muito divertido, mas é patriótico demais também. Então, se você não gosta de filme assim, não veja.
E os aliens aparecem nesse filme?
Aparece, os aliens são maneiro pra caramba, cara. Eles parecem que usam tipo uma armadura a lá Homem de Ferro.
Ih, caralho, sério?
É, eles usam tipo uma armadura a lá Homem de Ferro. Eles entram num navio lá pra olhar a cara dos humanos. Eles são como se fosse um ser humano mesmo, né? Em pé, braço, perna. Só que eles têm uma cara alienígena, assim. Mas eles têm o mesmo tipo físico. Eles são mais altos, eles têm 2 metros e pouco. Usam uma armadura metálica bem, bem tecnológica, maneira. E assim, é um filme que vale muito a pena. Eu vi esse filme no cinema, gostei muito.
Muito bom. Maneiro.
Você está ouvindo?
Um filme que eu gosto muito aqui é aquele O Dia em que a Terra Parou. Mas eu tô falando do remake, tá?
Com Keanu Reeves. Porque tem o original de 1950 e pouco, né? Que tinha aquele robozão e tal.
É. Os dois são muito bons, cara. Eles são diferentes, mas os dois são muito bons.
São bons, é.
Eu tenho a sinopse dele aqui, ó. Vou ler rapidinho. O alienígena Klaatu, que é o Keanu Reeves, Klaatu, ótimo nome, chega à Terra com a missão de se encontrar com o líder dos humanos e entregar um presente de seu mundo. No entanto, seu objetivo é barrado pelo exército, que decide que o deve prender e questioná-lo sobre sua origem. Após fugir, o extraterrestre conhece uma jovem com que consegue manter uma amizade. Apesar disso, porém, as atitudes que ele enxerga nos humanos o decepciona cada vez mais. Tadinho dele.
É, esse é aquele tipo de filme que no primeiro dele tem uma pegada contra o ataque nuclear, contra a arma nuclear. Aí a nova versão do Keanu Reeves, que deve ter uns 12 anos, sei lá, algo do tipo, é uma pegada contra a poluição. Então ele tem uma pegada de... Ele tem um tema bem, bem próprio de cada tempo, né? O primeiro é sobre a poluição atômica e o segundo é sobre a poluição do nosso dia a dia mesmo.
Muito bom.
Sim. É porque os alienígenas falam que a Terra é muito precioso, né? É um lugar, é um planeta muito precioso. É, e é raro, né, ter um planeta igual a Terra. E que os seres humanos não merecem viver aqui porque a gente tá destruindo, né? Basicamente isso.
E por que se chama O Dia que a Terra Parou?
Eu acho que é por causa do evento principal, né? Daquelas esferas chegando no globo em diferentes cidades, né? Em diferentes lugares. E aí aquilo meio que parou a humanidade, né? Eu entendi dessa forma.
No filme antigo, se eu não me engano, a nave alienígena, ela pousa no Central Park. Ou pousa na Casa Branca, eu não lembro. Mas ela vem, aí todo mundo começa a olhar e ela pousa assim, ó. Na frente de todo mundo. Aí é por isso que o dia que a Terra parou, porque... Todo mundo parou pra ver, né? Caralho, pousou na calçada da Casa Branca. Ou foi na Casa Branca ou foi no Central Park. Um lance desse, assim, bem público, inquestionável, incalculável. Sim. E tal. Aí todo mundo para. Sim. E fudeu.
Naquele a gente fez o programa sobre teorias da invasão alienígena. E a gente tava conversando isso com o Ribas, né? Eu falei, pô, se parar na Casa Branca, vai todo mundo ficar com ciúme, né? Porque, pô, por que foi na Casa Branca e não foi aqui no, sei lá, no Planalto Central, sabe? Vai todo mundo ficar assim, por que lá e não aqui, né?
Mas agora, sei lá, né, cara? Que relevância que o Brasil tem nisso aí?
Não, mas poderia não ser no Brasil, mas qualquer outra... Poderia, por que nos Estados Unidos e não na Rússia? Por que não na China? É. Entendeu?
Na Rússia poderia ser também. Se bem que, né, do jeito que as coisas são, eles devem ter medo dos russos, né?
Pode ser. Vai saber. Ou são alinhados também. Podem ser aliados também.
É, sim.
Você está ouvindo?
Tem alguns filmes que são baseados em fatos reais, né? A gente pode entrar nesses assim agora. Por exemplo, existe um filme chamado As Luzes de Fênix, que se chama Phoenix Forgotten em inglês, né? Que foi baseado num evento que aconteceu realmente, né? Que são As Luzes de Fênix. A gente tem um capítulo que a gente ainda pode gravar no futuro, mas a sinopse desse filme fala o seguinte: em 97 foram vistas luzes nos céus da cidade de Phoenix. O maior avistamento de OVNI em massa da história dos Estados Unidos. Na noite do incidente, 4 moradores de Phoenix desapareceram no Parque Nacional Estrella Mountain, ao sul da cidade, que foram os meninos Glenn Lauder, Mitch Adams, Ryan Stone e Jacob Reynolds. Eles foram dados como desaparecidos no gabinete do xerife do condado de Maricopa. O infame caso Lauder, né, tornou-se o caso sem solução mais longo de pessoas desaparecidas na história do Arizona. E aí as pessoas vão atrás dessas garotas que desapareceram, e aí tem a ver com a ligação que fazem é justamente com essas luzes de Phoenix, sacou? Essa é a sinopse do filme.
Maneiro. Puxando esse filme aí de ligado com fatos reais, esse não sei se é real, né? Mas tem um que eu vi recentemente chamado Alien Abduction, que é a abdução alienígena, que é sobre o Brown Mountain Lights, que são os eventos que aconteceram nos Estados Unidos de avistamento também. Foi na Carolina do Norte. É bem legal esse filme e é meio terror também, sabe? É meio aterrorizante. É basicamente uma família fazendo uma viagem de carro pra acampar, e eles veem luzes no céu, e no dia seguinte o pai dos meninos some. Eles chegam numa estrada muito deserta, tem um túnel gigante assim, e cheio de carro parado, como se fosse carro abandonado. Aí tem carro de polícia, tem SUV, tem carro de bombeiro e tal, ambulância, né? E eles veem um vulto lá do outro lado do túnel, só que na verdade é um alienígena. E é muito maneiro, e o filme se desenrola em torno disso aí, né?
Legal.
E um negócio legal é que ele tem uma pegada meio Bruxa de Blair também. Porque o filme é basicamente o tempo inteiro o filho caçula filmando com a câmera.
Ah, sim.
É muito maneiro.
Muito maneiro.
Esse filme, Jacão, mano?
Cara, esse eu não conheço, não.
É novo esse filme.
Pois é.
Quer dizer, novo, né?
Tem um filme também que é baseado, na verdade, não, ele é inspirado no Rancho Skinwalker também, que é outra coisa que existe, né? Que também é exatamente isso, assim, os caras estão tentando investigar e tal. É uma pegada meio também documentário, que eu acho que o nome do filme é Rancho Skinwalker, agora eu não lembro também de cabeça. Mas pra mim, o nome do filme é Skinwalker Ranch, né, em inglês, né? É uma equipe de pesquisa científica decide investigar uma com estreitas ligações com atividades paranormais. O filho do fazendeiro desaparece e eles vão atrás, sabe o que acontece. Também é esse baseado em coisas reais. Agora, pra mim, o mais famoso baseado em fatos reais é O Fogo no Céu, né, Ribas? Nosso querido.
Ah, sim.
Nosso grande amigo.
Nosso grande amigo Travis Walton.
Travis Walton.
Esse a gente pode falar que é nosso grande amigo, né?
Pois é.
Cara, esse filme eu acho interessante também porque ele é bem diferente do caso propriamente dito. Tem vários detalhes diferentes, né?
Totalmente.
Mas é um filme muito bom.
É, assim, a ideia é igual do caso, né? Mas os detalhes são bem diferentes, né?
Pois é. Só pra quem não conhece, né? Que já deveria conhecer, porque a gente até fez um programa sobre isso. Mas a sinopse do filme é a seguinte. Um grupo de lenhadores do Arizona se depara com um clarão no meio da mata. E um deles, o Travis, resolve investigar o que é aquele clarão e acaba desaparecendo. Após ser atingido por um raio. Dias depois, ele reaparece e diz que foi, na verdade, abduzido por alienígenas. O filme foi inspirado na história real e busca esclarecer esse mistério. É bem diferente, realmente, do caso real dele. O Travis Walton, ele não gostou, mas ele aceitou na época e tal. Mas depois fizeram um filme, que é um filme, assim, bem trashzão, com um orçamento bem baixo, que é exatamente... que tem no YouTube, né, o filme do Travis Walton, que é baseado exatamente igual ao relato dele, né? Mas é muito mal feitinho e tal. Mas de qualquer maneira vale a pena ver, né? Pra ver que ele...
Sim. Tu viu esse filme, Jacão?
Vi esse filme. Esse filme eu vi. Já tem bastante tempo que eu vi, mas eu vi.
É, sim. E me diz uma coisa, o que tu acha desse caso aí do Travis Walton?
Eu acho excelente. Eu acho que o Travis tá falando verdade, porque pela quantidade de coisas que os amigos dele passaram, né? Com o detector de mentira e de toda aquela pressão social e tal, eu acho que é a melhor explicação. É a melhor explicação. E o Travis aparecer em outra cidade, aquela forma. Acho um caso muito bom, muito bom. O programa de vocês sobre esse tema ficou muito bom também. Parabéns.
Valeu, cara. Obrigado.
Você está ouvindo?
Tem um outro filme que, na verdade, é uma animação. Eu descobri, na verdade, ele pesquisando ele hoje. Eu achei muito interessante porque ele desenha... Olha, é uma animação dos anos 70. Acho que se bobear, 73. Que é uma pegada, assim, meio... Sabe The Wall, esses filmes do Pink Floyd, que são bem loucos, assim? É meio alucinógeno, assim, uma coisa muito doida, colorida. É um filme chamado Planeta Selvagem, no Brasil. Em inglês se chama Fantastic Planet. Que fala da história de um planeta onde vive uma raça de alienígenas gigantes, chamados Draags. Esses seres que, através da meditação, atingem os níveis mais altos do conhecimento, né? E mantém os seres humanos como se fossem animais domésticos. E o mais incrível de tudo para mim dessa animação é que a maneira como eles desenharam esses alienígenas é parecida com as ilustrações dos relatos que a gente conhece de alienígena. Tem aquele olho grande e tal, mas tem um formato humanoide, tem a boca pequena e tal. É muito assustador. É meio assim, meio. É bem feito até demais, sabe?
Uhum.
Mas vale a pena ver essa animação. Pela maneira como eles colocaram os alienígenas. Porque não é, por exemplo, um predador ou então um alien, que é totalmente diferente, hollywoodiano. Esse não, ele tentou fazer exatamente como são os relatos, entendeu? Esse que é o bacana do filme. Mas eu não. Eu preciso terminar de ver. Eu comecei a ver, não terminei. E o que mais que a gente tem pra finalizar agora?
Cara, eu tenho dois filmes aqui. Que um a galera fala que é muito bom, o outro a galera que não é muito bom. Os dois são do Tom Cruise.
Ah.
Tem o No Limite do Amanhã.
Ah,
eu acho
boa.
Que... Eu adoro esse filme.
Acho esse filme maravilhoso.
Esse filme maravilhoso. É foda, cara.
E ele tem uma... É um livro, é um mangá, na verdade. O mangá é bem diferente do filme, mas os dois são muito bons, tá? O filme se trata de quê? Aliens estão invadindo a Terra. E a Terra... E o ser humano tá tomando a coça. Até o momento que o ser humano ganha uma batalha, que é a Batalha de Verdun, ganha-se essa batalha. A vitória na Batalha de Verdun vai desencadear uma reação humana. Então os seres humanos estão muito animados, a Europa está sendo invadida, esse ataque vai parar. Não, então eles vão atacar a Normandia. E acontece que os aliens são uns monstros que parecem uns polvos malucos, se mexem esquisito. E qual é o plot do filme No Limite da Manhã? Que o Tom Cruise, ele morre e volta no tempo toda vez que morre. Toda vez que ele morre, ele volta no tempo. E ele pode refazer tudo que ele fez. Como se fosse um videogame.
Uhum.
E o filme é... Você já viu esse filme?
Já, muito bom.
Muito, muito maneiro.
Muito bom que ele vai decorando, né? Cada passo que ele dá é decorado, né?
Exatamente. E aquilo ali dá a entender, pra minha percepção, que ele faz aquilo ali durante anos.
É.
Anos. Vidas e vidas fazendo aquilo ali. Não, não é tipo um mês só. O cara demora... 1.000 dias, 3.000 dias, sei lá. E um outro que eu acho muito bom nesse, eu vi no cinema, não é tão bom quanto O Limite da Manhã, mas é uma pegada diferente muito boa, é o Oblivion. Já viram?
Sim,
esse
muito bom também.
É uma pegada diferente, é o tipo de coisa que eu não gosto muito em filme de Alien, geralmente, é que o filme de Alien tem, geralmente, quando o Alien invade a Terra, o Alien ele tem um objetivo. O objetivo do Alien, eu prefiro quando não se fala o objetivo, que a gente pode deixar livre. Ele invade porque tá afim e tal. Quando eu falo objetivo, geralmente eu falo, porra, sério? Aí o objetivo é ouro, água, comer o ser humano. Quando é comer o ser humano, eu entendo que o ser humano tem aqui. Então se tu quer comer ser humano, tem que vir pra cá. Porra, beleza. Acho um motivo bobo, mas acho um motivo válido. Enfim, culinária, né? Agora, água. É, agora, água... O cara pode ir na porra de uma lua que tem um monte de lua no sistema solar que é só água.
Pois é.
O cara vai arrumar uma treta com um planeta cheio de gente pra pegar água do mar?
Ah, não, não faz sentido.
É que a água deve ter propriedades especiais. Porra, o universo todo provavelmente desabitado. tem só na Terra? O quê? Esgoto? É. Tem no nosso mar, que não tem esgoto em lugar nenhum outro? Deve ser isso. Aí, então, ouro. Ou então ouro. Ah, não, vou invadir a Terra pra pegar o ouro da Terra. Sério? Tem lugares aí que deve ter só ouro, sabe? Deve ser asteroide de ouro puro. Só pegar e rebocar. Vai invadir o planeta Terra por causa de água e ouro.
Aí, nossa, não, o próprio ouro também, né? A gente sabe que hoje em dia tem asteroides que contém muito mais ouro do que em toda a Terra, por exemplo, né? O nosso... Porra, né?
Pois é. Então, geralmente é um motivo muito bobo. Muito bobo. O cara invadir um planeta por causa de água, sendo que a água é abundante. No sistema solar é abundante. Imagina nos outros sistemas.
Pois é.
Pô, aqui no Canadá tem tanto lago isolado, é só ir lá e pegar, pô. Não precisa matar ninguém, não.
Não, então no próprio oceano, cara. Pousa a nave em qualquer lugar do oceano que não passa ninguém. Caralho, as rotas marítimas são todas marcadas. É. Uma semana de satélite consegue marcar todas as rotas marítimas de comércio. Vai pra um local que não tem rota perto e suga essa merda aí. Vai quebrar o nosso galho, inclusive. Vai baixar a água. Vai ser até bom pro ser humano. Vai ter que quebrar o galho aí da galera.
O primeiro que você falou, no Limite da Manhã, é muito maneiro. Cara, parece um RPG, né? Porque o cara vai subindo de nível.
Sim, né? Sim.
Uhum. É muito maneiro essa ideia. Esses dois filmes do Tom Cruise, pra mim, visualmente, tem uma qualidade absurda, assim.
É. Olha, eu acho que pra gente já começar aí pros finalmente já do episódio, eu tenho que citar alguns filmes brasileiros que fazem menção a extraterrestres. Sabia que existem isso? Apesar de filme brasileiro já não é uma coisa muito comum. Filme brasileiro sobre extraterrestre, acho que é mais raro ainda. Então tem três aqui que eu acho que vale a pena a gente falar sobre. Que eu pra falar a verdade, eu conheci, mas ainda não vi esses filmes. Que são Área Q, né? Que é um filme que se passa lá em Quixadá, que a gente sabe que é um lugar que tem um dos hotspots, né, de ufológicos do Brasil. E tem, inclusive, a ver com o caso Barroso, né? Que é um caso muito famoso do Nordeste. Que a sinopse é mais ou menos o seguinte. Após abandonar a carreira, graças ao desaparecimento do filho, o jornalista americano Thomas recebe uma pauta pra lá de insólita. Ir até o sertão brasileiro para investigar os misteriosos relatos de OVNIs na região. Esse é um filme que é até com aquele ator, o Murilo Rosa. Tânia Kalil, que faz uma personagem, e o Murilo Rosa também faz o personagem principal. É um filme brasileiro, cara, sobre alienígena. Não é difícil achar um filme assim. Acho que é um dos poucos. Tem um outro também, que parece ser muito bom, que se chama A Pedra da Serpente. Quem é de Peruíbe já ouviu falar nessa pedra, né? E o filme se passa em volta dessa pedra. O sinopse é o seguinte. Após ter perdido um bebê nos últimos meses de gestação, Joana tira férias em Peruíbe, uma pequena cidade litorânea conhecida por suas aparições de discos voadores. Depois de uma noite de sexo com um desconhecido, ela atropela e mata um homem. Joana então inicia uma estranha relação com Maria, esposa do homem em que ela atropelou, e ela acaba se vendo envolvida em uma trama sobre abdução alienígena. Bizarro, hein? Parece ser interessante, porque a Pedra da Serpente é realmente bem citada, assim, né, na ufologia. E tem mais um, assim, pra terminar, que não é exatamente um filme, mas um documentário, que é do Posati. É um cara que faz vários documentários sobre ufologia e também sobre Chico Xavier, e tem um viés, assim, bem espírita, né? Nesse filme, ele meio que tenta explicar a relação dos fenômenos ufológicos com os fenômenos paranormais espíritas, né, espiritualistas, né, e ele fala com algumas pessoas que estão envolvidas nesse meio, entrevista essas pessoas e desenvolve algumas hipóteses e teorias para tentar explicar por que que esse fenômeno é tão próximo, né, por que que a ufologia está tão próxima do espiritualismo. E é isso.
Você está ouvindo?
Agora, pra gente fechar então, vamos fazer o top 5 de cada um pra gente escolher quais são os melhores filmes nossos of all times.
Caraca, que é... aí.
Vamos começar?
Isso é muito difícil. Isso é muito difícil, né?
É, então, Zoukas, antes de eu falar o top 5, que na verdade não é um top 5, é um top 6, porque eu tive que encaixar mais um filme aí, que é o ET do Spielberg.
Uhum.
Porque esse filme foi o primeiro que eu vi Foi o primeiro filme que eu vi no cinema com a minha mãe, quando eu era criança. E foi o filme que me deu interesse por isso tudo, por ufologia, por alienígena, né, e tal. Eu fiquei apaixonado por esse filme quando eu era criança, né? Tinha boneco, tinha tudo do ET. Mas vamos lá. Então, o primeiro pra mim é o ET, por esse motivo que eu falei, e agora eu vou seguir o top 5. Contatos Imediatos, Sinais, Contato, com a Jodie Foster, que a gente falou lá no início, Dark Skies e Arrival, que a gente não falou aqui, não entrou muito a fundo nesse filme. Mas é um filme recente aí de 2017, eu acho.
Uhum.
Arrival, acho que é, né? A Chegada.
A gente não citou A Chegada? Pô, esse
não citou.
Cara, a gente não citou um monte de filme, não dá pra citar tudo, cara.
Não dá pra citar muita coisa.
A gente jogou.
Mas é um filme recente, aqui. Então quem não viu, veja.
É. Né?
A gente não citou um monte, a gente não citou A Experiência, a gente não citou Paul, Alienígena.
Skyline, a Invasão.
A gente não citou vários filmes mais novos, tipo Endgame, aquele horrível Cowboy Aliens, Super 8.
Super 8, putz.
Não dá pra citar tudo.
Esse filme que você falou aí, Jacaúna, o Cowboys and Aliens, a trilha sonora é incrível, cara, de boa.
É verdade.
A gente o filme mais ou menos, mas a trilha sonora é demais, cara.
A gente não citou nem Avatar.
É verdade. É.
Daria pra gravar uma parte 2 desse programa fácil. Fácil. Porque é muito filme. A gente não falou de MIB, cara. A gente não falou de MIB.
Puta, MIB, a ideia do MIB é excelente, né, cara? De ter alienígena escondido aqui.
Uhum. É muito boa. Então vamos lá, Ribas. Fechando, repete pra gente.
Então, ET pra mim tá no topo, pelo motivo que eu falei lá, que foi a minha influência total. E aí agora eu vou falar os 5 preferidos aí, meu top 5. Contatos Imediatos, Terceiro Grau, Dark Skies, Arrival, Contato com a Jodie Foster e Sinais. Esses são os meus 5 filmes preferidos de alienígena aí. Quem não viu nenhum deles ou deixou de ver algum desses que eu falei, veja, porque vale a pena.
Uhum.
Fica a dica do tio Ribas aí.
Bom, tem um filme assim, que também tá indo. Ele não é um filme muito bom como filme, como história, mas ele, o que eu gosto muito desse filme é que ele mostra de uma maneira bem, entre aspas, realistas o que acontece com uma abdução de uma pessoa, que é o filme Intruders, né? E ele mostra assim, um extraterrestre bem parecido com como a gente conhece, e até alguns híbridos, né? Meio grey, meio humano. Ele não tenta deixar muito hollywoodiano, tenta seguir bem o que a pessoa viu, né? Esse filme que é um filme que foi baseado no best-seller do Bud Hopkins. São mais de 600 histórias de abdução e ele meio que compilou e aí depois fizeram um filme baseado em alguma dessas histórias. Pra mim, ó, eu vou te falar, o Alien também eu gosto muito, apesar de não ser extremamente realista, entre aspas, é um filme que eu gosto muito. Contato com a Jodie Foster, como o Ribas também falou. A Chegada, pra mim, também é muito maravilhoso. E pra mim, porque eu tenho uma relação com esse personagem, eu gosto muito, muito mesmo do Fogo no Céu. Porque eu acho, assim, a parte do terror da abdução, ela é mostrada, aquela parte que ele é praticamente colocado dentro de uma espécie de uma borracha em volta dele, ele fica sem respirar. Eu acho que a abdução deve ser bem nesse sentido, assim. E esses são os meus filmes favoritos.
Cara, assim, vocês me jogaram agora num...
Uma sinuca de bico, né? Fala aí, Jacão.
Porque tem... Porra, eu sou muito fã de filme de Alien. Muito fã. Eu gosto dos filmes por motivos distintos. Cada um fica meio... Eu tenho uma categoria de filmes aliens. E eles são diferentes em cada categoria. Cada um tem o seu próprio top 5, vamos dizer assim. Uhum. Então eu tentei misturar aqui os 3. E fiz um top 6. Misturando as categorias. Coloquei aqui um filme que a gente não comentou, mas eu gosto muito. É um filme de Alien, apesar de não parecer, que é o Pacific Rim.
Boa.
Círculo do Fogo, de robô gigante que invade Alien de teletransporte aí. Alien gigante, a porrada come. Eu acho um filme de ação maravilhoso demais. Nossa senhora, como eu gosto desse filme. Aí tem um filme que a gente falou aqui, Alien Resgate. Eu acho maravilhoso esse filme. A estética do Alien, o Oitavo Passageiro, com aquela estética das armas e de Alien pra cacete atacando aqueles soldados e tal, acho um filme excelente. Filme que a gente falou aqui também, Distrito 9, acho maravilhoso, tem toda a discussão social, tem um pouco de sci-fi, muito sociedade, sai daquele círculo de Estados Unidos, mas é um filme muito bem feito, muito bem trabalhado. Outro filme que a gente falou aqui, Sinais. É um filme, Eu já falei bastante aqui de religião, de visão. Fui curiosíssimo. É, mostra bem um pouco da reação das pessoas em frente a uma possível invasão, né? O governo que faria, como que as pessoas iam reagir. O pessoal vai ficar que nem ali o Joaquim Phoenix ali, seca na tela, querendo ver todas as notícias. Aí coloquei aqui A Chegada, que o Ribas falou aí. A Chegada é um filmaço, filme de linguística sobre umas pessoas, como se comunica, como que as pessoas se comunicam, como os aliens se comunicam. A forma que você fala, a forma que você escreve, a forma que você fala, é, ajuda, muda a forma que você pensa. É um filme que também não é um filme sobre alien, necessariamente, é mais um filme sobre sociedade, mas tem um alien com plano de fundo ali como algo muito diferente. E o No Limite do Amanhã, um filme de ação, de ação também, com a pegada bem invasão alien, onde os aliens estão vindo aqui sem... Não interessa o motivo que eles estão vindo, e nós seres humanos temos que lutar contra eles a todo custo, porque nossa sobrevivência depende deles.
Muito
depende
bom.
Depende da vida, gente. Então é isso aí.
Você está ouvindo?
E é com essa lista, então, que a gente se despede. Queria agradecer demais de novo a sua participação aí, Jaca.
Eu que agradeço.
Agradecer também a galera do Mundo Freak por liberar o passe do jogador aí novamente. Fazer esse amistoso.
É tipo a toda a Globo quando vai no SBT.
É, exatamente.
Isso, olha. Fala
aí.
É ruim. Sou badalado assim, não, rapaz. Sou humildão. Tô aqui só cumprindo cota. Que isso? É isso.
A cota dos brasileiros, né? Fico...
Podcast canadense no Brasil, sem brasileiro. Então chama alguém aí.
Chama alguém. Obrigado mesmo, Jacaúna. Okay? Vamos ver se a gente
já
faz isso.
Já de casa, já, rapaz. Já de casa. Geladeira, já. Pô.
Que isso.
Valeu mesmo pela participação. E eu queria também deixar a pergunta pra galera. Qual filme que a gente não falou aqui que devia entrar, né? Manda pra gente aí no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, no que for. Não é isso, Ribas?
Isso aí. Manda pra gente aí se ficou faltando alguma coisa. Ô, Jacaúna, faz teu jabá aí.
Ah, rapaziada. O pessoal que escuta aqui o H18, muita gente já também conhece o Mundo Freak, mas quem não conhece, tem um podcast que eu participo frequentemente, sou um dos fundadores do podcast, Mundo Freak Podcast. Então a gente fala muito de... A gente não fala só de ufologia. Esse ano já tem, se eu não me engano, 2 programas de ufologia, mas tem muitos outros programas, tem... 300 edições lá de programas, deve ter uns 60 programas sobre ufologia, 50 programas sobre ufologia. O programa 100 sobre Asta Xeran, pode ir lá assistir, porque aquele programa foi muito especial, um dos programas que eu mais gostei de gravar. Então, quiser lá,
legal.
Quiser lá, vai curtir bastante. E tem o meu canal na Twitch TV, twitch.tv/jacafreak, que você vai ver eu jogando lá na Twitch, jogos... Que vários jogos têm relação com ufologia. Eu gosto muito de jogar XCOM. Então, XCOM é um jogo que a gente sempre tá falando de teorias sobre alienígenas que o jogo usa. Estamos falando de como a gente poderia se defender dos seres alienígenas caso eles nos ataquem. A gente brinca muito com isso. A gente
é um treinamento, então, praticamente, né? Fala aí.
É um treinamento, porque o jogo, ele. ele. No jogo a gente é resistência. Os aliens dominaram o planeta Terra, a gente tá querendo destruir os aliens antes que ele acabe com a raça humana. A gente é resistência.
Tem que jogar o jogo do Varginha, cara. Invasão de Varginha.
Pô, esse jogo eu vi ele no YouTube. É, nem roda no meu computador.
Bonitão, né? Aquelas texturas de 128.
Nem roda no computador. Tem que baixar uns 5. Uns 5 adaptadores.
Tem que um emulador de DOS.
Tem que comprar um 486 pra rodar esse jogo aí. Esse jogo é muito pesado. Então, galera, quiser acompanhar o Mundo Freak, quiser me acompanhar lá na Twitch TV. Faço live segundas e quartas-feiras, 6 horas da tarde. Fiquem à vontade. Valeu pelo convite. Brigadão. E falar sobre o filme é muito difícil, porque, meu Deus, vai ter gente que vai ficar muito puta. E a gente esqueceu o filme da vida da pessoa. Não falou.
Como é que... Pois é. Com certeza. Mas aí fica pra uma próxima também. A gente pode também pegar... A gente
grava de novo aí. Filme não falta.
Filme não falta. E é isso, né? Então, valeu. Obrigado.
Valeu. Brigadão.
Até mais.
E aí, galera do Hangar 18, meu nome é Israel Facim, eu sou natural de Carangola, Minas Gerais, mas moro em Viçosa atualmente. Minas Gerais, né? A terra dos relatos e dos acontecimentos ufológicos. É sempre muito bom estar ouvindo vocês. Eu adquiro conhecimento aí, ouvindo o Hangar 18. Eu sou comediante stand-up, tenho um podcast também, Show do Israel Facinho com o Israel Facinho. Apesar de ser comediante, eu levo muito a sério o assunto ufológico. E, claro, depois que eu comecei a ouvir o Hangar 18, comecei a entender e também levar muito mais a sério e questionar. O importante é sempre questionar. E, claro, né, continue olhando para as estrelas. Tamo junto, um abraço.
Se você quiser apoiar o nosso projeto, você pode ajudar a gente através do Apoia-se, não é isso mesmo, Ribas?
Isso, que é o www.apoia.se/Hangar18podcast. Lá você pode descobrir mais detalhes sobre o Hangar 18 e também ajudar esse projeto a crescer ainda mais.
E com uma coxinha intergaláctica no valor de R$5 ou mais, você pode fazer parte do nosso grupo secreto do Hangar 18 lá no WhatsApp.
E lá a gente troca muita informação sobre ufologia, a gente compartilha conteúdo. E é isso, se você quiser ajudar o Hangar 18 a crescer mais ainda e quiser fazer parte desse projeto com a gente, ajudar a gente a desenvolver o podcast e evoluir para outras plataformas também.
É isso aí, vem fazer parte da nossa nave mãe, www.apoia.se/Hangar18podcast.
Então, Ribas, pô, episódio muito bom, né? A gente falou sobre vários filmes, mas como o próprio Jacanã falou, ainda tem vários ainda pra serem...
É, depois de dois episódios pesadíssimos com o Carlos...
É, tinha que ter um descontraído,
esse,
né?
Esse de filme foi pra dar uma aliviada.
É, pra botar a nota marrom lá pra baixo, né?
Dá uma... Sim.
A nota mais azul, azulzinha, mais feliz.
É, sim.
Pois é, foi legal pra caramba a participação dele. Vamos ver se a gente faz a parte 2.
É, era exatamente isso, vai ter uma parte 2 em algum momento, porque faltaram alguns filmes a gente falar aqui. E lembrando que pra você não ficar chateado se no nosso top 5 individual não entrou o filme que você gosta.
Ah, é,
porque o top 5 é nosso, você pode ter
minha...
seu.
É minha opinião, minha... só minha. galera, assim, só pra também lembrar, a gente também pode fazer um dia desses um podcast só sobre documentários de extraterrestres, também é uma boa, né? Não falar só de filmes, tem muito
dicas,
documentário,
né?
Bom. É, pois é. Manda pra gente aí se você acha essa ideia boa.
Mas não pede Stan Romanek, não, pelo amor de Deus.
Não, galera, menos Stan Romanek, que a gente aqui não dá audiência pra pedófilo, não, beleza? Então
cara,
é isso, galera.
Mesmo? Cara, é pedófilo.
Tá preso aí. Acho que tá liberado agora, mas não tem nem que conversar.
Sim.
Então é isso, galera. Manda pra gente lá nas nossas redes sociais o que você achou.
Segue a gente aí.
Segue, né? A gente no Twitter, no Facebook, no Instagram. Curte a nossa página. Se puder, manda pra gente também a sua avaliação, né? Lá no iTunes, se você gosta do nosso podcast ou não. Enfim, deixa aí o que você quiser. Sugestões e críticas também são sempre bem-vindas, beleza?
Isso. Pode até seguir o Isocas lá nas nossas redes pessoais também, se vocês tiverem interesse, quiser.
É, o meu tá aberto lá, minha vida é um livro aberto.
Meu também. Então quem quiser seguir lá.
É isso aí. Então, beleza, gente. Até mais. E não se esqueça. Continue olhando para as estrelas.
2, 5, 7, 2, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Este podcast foi editado pela Hélice Studios.